らし。狂い咲くこの花は儚く消える。
Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui com mais um Games Foda Live no clima do de uma banda aí melhor do que Metallica. Eu acho que é melhor do que Metallica, Baby Metal. Vocês concordam comigo, pessoal do canal?
Sim.
Melhor? Eu acho que sim, cara.
É, eu gosto da dança, eu nunca ouvi consenso crítico.
Ó, quer ver uma coisa? Metallica não dança.
Metallica não é... Não tem um japonês no Metallica, cadê a diversidade?
É, então, sem dúvida.
Hoje estamos aí com, primeiramente, o pessoal do Games Foda aí, o Tuba e o Celos.
Olá.
E estamos também com o pessoal da Miniboss aí, Amora e o Santo.
Oi.
Oi, eu sou o Santo.
E Amora, hashtag...
Fica o mistério aí de quem é Amora.
Oi.
Hashtag Gamergate. Essa semana é Gamergate, eu chamei o Glauber essa semana, tá muito legal. Então é o seguinte, a gente tava discutindo aqui sobre Baby Metal, mas antes é bom falar também que o programa é ao vivo, você pode falar aí no chat do Twitch. No Twitter, @gamesfoda. No... O que mais que tem? Live... Tinha um e-mail aí que ninguém manda. Live...
Não,
@gamesfoda.
Ninguém manda essa
foda. Lixo de e-mail, ninguém vai mandar. O que mais que tem? Você arruma um jeito aí, a gente acha um jeito de ler você.
Você já falou do Twitter? Então eu tô boiando lá.
Vinheta. Eu tenho um celular agora, não vou passar meu celular. Passa o seu aí, vê se alguém liga.
Meu celular é 15-99-33-7279. É esse o número mesmo, vocês podem mandar aqui, eu vou atender a ligação de vocês ao vivo.
Muito bom, pena que ninguém decorou.
Qual outras bandas que você acha que Baby Metal é melhor? Amora, que tem mais, acho, conhecimento aí.
Olha, eu acho que Baby Metal é melhor que Beatles.
Melhor que Beatles. Melhor que Queen, você acha também?
Acho
Santa?
Que é melhor que
Queen. Ah, melhor que Queen dá. Melhor que Katinguele.
Não, isso não pode falar, cara. Katinguele já é um nível muito acima, já.
Será que é melhor que CPM22? E aí é um pariu.
Não, aí não.
CPM22 não, mas eu falei que eu gostava do NX0 semana passada, a pessoa ficou chocada. É uma boa banda, galera.
Eu não sei. Não é.
É uma boa banda, pode escutar, as músicas são boas. Eu duvido você falar pra mim por que é ruim aquela banda. Não é ruim. Só pegou uma fase ruim, tá ligado? Uma fase que tinha tipo Fresno e Restart. Olha, e a galera colocou tudo junto, tá ligado?
Eu nunca parei pra ouvir. Às vezes toca na academia e eu falo, puta que pariu, isso é muito ruim. Mas talvez tenha alguma coisa que salve. Tudo tem seus momentos ruins. Essa semana eu descobri que Metal Gear Solid teve seus momentos péssimos, então...
Se Deus quiser, nunca mais vai ter. Eu nunca mais vou voltar naquele Snake velho, caquético lá.
Faltou apresentar os convidados aqui.
Que convidados?
Tuba, normalmente sou eu que apresento, mas eu quero ver a voz do Tuba. Fala não, pra galera aí quem são Amora e Santos.
Calma, não entendi, rodou a vinheta. Deixa eu rodar a vinheta aí, caralho.
Tem vinheta?
Nossa, quem é essa bosta?
Nossa, que profissional, hein?
A gente tem uma vinheta aqui, peraí, deixa eu só achar a vinheta aqui. Já, aqui, ó.
Vocês não vão ouvir.
Games Foda Live! O podcast da galera!
Beleza, ó, rodou. É o podcast da galera. Agora vocês podem apresentar.
Vai, Tuba, conta pra eles aí.
Tá, tamo aqui com o Santo e com a Amora, que são do Mini Boss. E. Tá aí o pessoal indie da cena nacional.
Nossa senhora, cara.
Eles fizeram Outdoor Somewhere e mais um monte de jogo bacana aí.
Monte.
Galera, se vocês não sabem o que é Miniboss ou quem são Santo e Amora, vocês estão fora do espaço. Estão fora de todo rolê. Porque eles já estão lançando o quarto álbum. O som deles é incrível, tá numa linha mais experimental agora e.
Então vale tentando um negócio mais progressivo, assim, mais melódico.
Tá show de bola. E só pra vocês terem ideia do quanto que esses caras são hipster, o Santo ia fazer hoje o podcast fazendo uma tatuagem, só que não deu.
Ah, mas não deu. O cara tá ocupado. O Greg tá tatuando.
É fantástico, cara. Eu gostaria
que
muito.
Ia tatuar?
Eu ia tatuar um crânio, porque eu sou super original.
Esse aqui ia desenhar o crânio, né? Ou não?
Não. Normalmente eu faço, mas é... Nesse caso não, o desenho do cara é bom pra caralho. Aí eu falo, não, o desenho é você mesmo.
Eu falei que vocês estavam lançando o álbum, bateu a dúvida. Nenhum de vocês toca nenhum instrumento musical?
Não, eu não. A Mora,
cara,
toca,
você,
né?
Tem muito naipe de guitarrista.
Eu sei.
A Mora, a família dela é música, né? Tem que tocar alguma coisa aí que você toca, Mora.
Ó, o Pedro tinha banda de metal, tá? Quando ele era adolescente.
Mas é verdade, quando diz que eu não toco nada, não quer dizer que eu não tinha banda.
É.
Mas aí, você cantava ou tocava?
Eu cantava. Imagina eu cantando, que legal.
Manda uma música aí.
Manda uma palhinha.
Dá uma palhinha aí.
Não sei, eu cantar.
Porra, mano.
A Mora tem jeito de flautista ou baixista? Não sei.
Olha, que da hora. Baixista eu acho da hora. Não, mas eu fazia piano quando eu era mais nova. Aí eu parei de tocar piano porque eu senti que eu não ia conseguir me dedicar o suficiente a desenho. Eu meio que escolhi, entendeu? Fiquei na dúvida, piano ou desenho? Eu tirei no cara ou coroa, saiu o desenho.
Você tirou no cara ou coroa, mano? Não, né?
Não, eu pensei bastante.
Cara, como diabos o Celos achou que você tem cara de baixista? Imagine a Mora segurando o baixo. A altura da Mora é o baixo, tá ligado? Ela não alcança a primeira bagulho do baixo nem fudendo, cara.
Aí é que tá o estilo.
É, aí que tá o...
Ah, ia ficar bonitinho, viu?
Dance.
É, ela toca uma música e morre, a costa dela quebra, tá ligado?
Tem um baixo personalizado, sei lá, um menor, qualquer coisa assim.
Ah, ô louco. É, enfim, a gente tava até com um projeto aí, Amora, esse projeto de negócio de streaming, assim, né? De, por exemplo, falou aí do Santo fazendo tatuagem e tal. A gente tinha um projeto de gravar um vídeo de eu fazendo 3 supinos com você.
3 o quê?
3 supinos, 3 repetições de exercício supino, assim, carregando você, assim, ó. Acho que ia viralizar na internet isso aí.
Quanto você tá pegando no supino reto?
Supino reto agora, tô pegando 28. Mais uns 2. É, de cada lado. Mais uns 2, 3 quilos aí, acho que dá pra levantar a Mora. Imagine que sucesso. Jornalista de games levanta desenvolvedora no supino.
Nossa, tem uma matéria muito boa isso, cara.
Hashtagger Gamergate, tá ligado?
Aliás, hoje está é ética. Zero ética, né?
Hã?
Aliás, toda a nossa trajetória é zero ética. Ainda bem que falam que a gente não é jornalismo mesmo. Porque a Mora e o Santo a gente conhece desde antes do site existir.
É? É verdade, era só o Twitter, né?
Só o Twitter, né?
A Mora foi criada comigo na selva por uma família de lobos. E o Santo batizou meu filho semana retrasada. Então vocês teriam uma noção da ligação.
Mas também é sério, quando eu conheci eles, não era ainda Games Foda. Era Vitrine Indie, mas não era do Games Foda. Era. Sei lá como que eu conheci eles, como que eu chamei, mas eu lembro que a Mora me adicionou no Face e eu aproveitei.
Eu lembro que eu tava no Twitter e alguém te retweetou. Eu tava no Mopjoy, naquela empresa UO de Campinas que a gente trabalhou.
Nossa, mesmo.
E aí eu entrei no seu Twitter e tava lá o troll mais não sei o que de Sorocaba e região. Aí eu achei engraçado isso aqui.
Nossa, que horrível, que morte horrível.
Ó, o Beren Balzeiro no chat falou que mandou um e-mail pra gente.
Olha só. Você mandou as. Quando você mandou? Você não mandou agora, não, né?
É, agora mesmo ali. Viu que a gente tava divulgou o e-mail e mandou.
Então cobra a semana que vem que a gente te lê.
Para de atrasar umas semanas a leitura, abre aí e lê no final dessa porra.
Hoje tem convidado.
É, enfim, você já pode começar então contando aí como que foi essa trajetória aí. Já vieram em algum programa que vocês contaram essas paradas já? Ou não?
Puta, uns dois, cara.
Mas aí é nos meus, né? Não é no podcast, cara. Eu acho que, sei lá. É, aqui tem bem mais gente. Conta aí como que vocês começaram aí nessas empresas bosta aí. E viraram pro estrelato aí, que nem vocês estão hoje.
Quer tipo, contar? Um background geral, assim, da mini boss?
É.
Desde que nasceu, não.
Desde que a gente nasceu?
É.
Onde vocês nasceram, primeiramente? Como vocês se conheceram?
O pior é que a gente se conheceu quando a gente era bebezinho, né?
É verdade, quando a gente tinha quantos meses? Não sei quantos, poucos meses, né?
Vocês estão zoando.
Tinha.
Não, falando sério.
Quase um ano. O pai dele trouxe ele bebezinho pra casa da minha mãe. Eles eram amigos. O pai do Pedro e minha mãe estudaram violoncelo, tipo, adolescência inteira juntos.
Ah, isso eu não sabia, velho. Sério,
pois
mesmo?
Pois é. E a gente se conheceu quando era bebezinho, só que aí depois os caras perderam contato, nunca mais se viram. Aí eu vi a galeria do Pedro do DeviantArt, achei legal, adicionei ele. Tipo, a gente se conheceu de novo por outro meio totalmente diferente.
Mas daí você já sabia que era ele ou
não? Não, adicionei ele, a gente começou a se falar. Aí uns meses depois ele chegou e falou: pô, acabei de descobrir que na verdade a gente já se conhece há um tempão, meu pai é amigo da sua mãe.
É? Não, eu imaginei o Santo falando: nossa, você não é aquele bebê que eu trombei na frente de semana.
Você não é aquele bebê que eu vi quando... Ficar com a line boa.
Maior plot de novela da Globo isso aí, cara, tá ligado? Não,
plot de mangá, né?
Plot de anime.
Plot de anime, vai chamando.
Shoujo,
isso.
Turma da Mônica Jovem.
A gente se casou e foi feliz pra sempre, e a gente já se conhecia quando era criança, tipo, é o anime perfeito.
Mas vocês são muito hipster, cara. Ó, mais um negócio que eu sei se a galera sabe, a aliança de casamento deles é uma triforce tatuada no dedo, velho. É muito... Você não atinge o hipsterismo desse nível, tá ligado?
É muito true, vai.
Don't even try, tá ligado? Tipo, para, galera.
Vocês fizeram no mesmo dia também?
Sim, lógico.
A gente casou no cartório e foi direto pro estúdio.
Você deveria ter casado na igreja, cara, só pra chocar. Você deveria ter casado.
Não,
vestido preto na igreja. E daí, tipo, depois arrumar um padre, assim, mentir bastante pro padre. Aí no dia você entra de vestido preto, tá ligado? E daí termina a cerimônia e manda tatuar lá dentro, assim, tá ligado? O dedo. Ia chocar muito. O padre ia ficar tipo: meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara?
Nossa, isso ia ser legal.
É, me arrependi agora.
Ia ser da hora.
Enfim, depois que vocês se conheceram aí, daí como que vocês se juntaram pra fazer jogo aí?
Nossa, depois que... Nossa, eu tô ouvindo um monte de cachorros também,
cachorro aí.
É aí no Santo, acho.
Ah, é aqui mesmo.
Agora melhorou um pouco.
Eles estão participando.
Ah, que bonitinhos. Oh. Então, a gente foi só amigo distante, assim, por um tempo. Aí em 2010 só que a gente começou a... mais, que a gente foi realmente se conhecer melhor e tal. E os dois tinham muito esse interesse em comum de tentar fazer jogo, e a gente já tinha tentado fazer jogo muitas vezes antes com muitas outras pessoas, nunca tinha dado certo. E aí a gente começou a fazer, assim, no tempo livre, que sobrava mesmo, porque os dois trabalhavam pra caramba já com...
É, a gente não trabalhava pra caramba com isso, a gente queria trabalhar com isso, né?
Não, trabalhava com outras coisas.
Ah,
eu,
sim, sim.
Eu com animação, ilustração e você com publicidade.
Sim.
Sempre que sobrava de fazer jogos.
Fantástico.
Que morte horrível, aliás.
Fazer jogo?
Não, fazer jogo é legal, conciliar o emprego com o que você quer fazer de verdade. Bem, história sim. Do Games foda, dos bastidores é só isso aí.
É.
É, então. Nossa. É bem foda.
É verdade, tipo, pra vocês que conseguiram chegar no endgame aí, parabéns, porque é realmente intenso.
Obrigada.
A trilha aí, galera falou do Out There, sim. O Mario CBG paga pau nas unhas do Santo aí, Santo falou que achou você muito gato.
Opa, quem é esse cara, aliás? Não vocês sei, são amigos?
Primeira vez aí, não conheço. Acho que vocês conhecem Mario CBG?
Lembra assim de nome?
Não, né? Berimbau Zero falou que se não é dos rolê dev BR. Falou que não sei. Não, enfim. O pessoal tá mais com. É, tô lendo o chat aqui, cara.
Sei, mas o que é o rolê dev BR? Isso é muito abrangente.
Rolê dev BR deve ser desenvolvedor de jogo do Brasil, velho.
Acho que sim. Será que, por exemplo, o Tuba é do rolê dev BR, né?
Ô! Oh.
Com certeza.
Tu um monte de jogo antes de mim, cara. Qual que é? Eu nem quanto
fazia jogo fazer antes jogo. De chamarem isso de indie.
É, então, exatamente. O pai dos indies.
Ele é mesmo.
Eu também sou do rolê DevBR. Já fiz um jogo já. Já shippei um jogo já. Já mandei. Terminei.
Verdade.
Virou Gold.
É, né?
E olha só pra vocês verem. É tão como que é Gamergate. Tem a Amora também no meu jogo.
É verdade, eu fiz voz, né?
Ela fez a voz, fez uma voz. Olha, era pra você fazer duas, daí a minha mulher tentou imitar a sua voz e ficou muito ruim. É, enfim.
Tento... Ah, ó,
O Urtebot tá perguntando pra Amora quais os jogos que ela tentou fazer que falharam. E se ela já pensou em produzir um no passado e sei lá, que não deu certo, pelo que eu entendi. E agora tem condição.
Porra, muitos jogos falharam. O que tá acontecendo, gente? Tem alguém andando?
É o Hinks.
Não, não, pode continuar.
Aqui
tô,
assim,
eu... Quando eu tô fazendo algum barulho assim, eu tô mutado no microfone. Ao só vivo, vocês é? Me escutam. Pode mandar bala.
Ah, tá.
Então, eu lembro de não ter a menor ideia de como fazer. Eu não sabia programar. Então eu tava tentando ir por outros meios. Assim, eu cheguei a fazer um joguinho bem babaca no RPG Maker, terminei, levou alguns meses, mas eu terminei. E aí depois. Eu talvez tenha, não tenho certeza. Como foi um joguinho de presente pra um ex-namorado, talvez eu tenha deletado quando a gente terminou, eu preciso procurar. É, pode ser. E aí quando eu comecei a planejar um outro jogo um pouco maior, e eu ia fazer no RPG Maker, nossa, na época o namorado da irmã do meu namorado chegou e falou, não, tem que ser programador de verdade, a gente faz isso aí do zero. O cara agitou pra caralho que ele ia programar, não sei o quê. Eu tinha uma puta história, meio de anime, assim, toda complexa. E achava que começar pela história tava certo, sabe? Meio que o gameplay era de menos, assim. Óbvio que não deu certo, né?
Amor, o pessoal tá falando que você tá cortando um pouquinho, tá? Realmente, a sua hora que você falar, é só falar mais empossada, assim. É que você é muito delicada, né, Amor? Você é muito delicada, né, Amor?
Tá, vou tentar.
E agora a gente não falou que eles fizeram Towerfall.
Ah, sim.
Ah, é, tinha Towerfall.
Fizeram Towerfall. A Amora foi hostess do primeiro campeonato brasileiro, Towerfall.
Verdade.
Oficial, hein?
Oficial. Isso aí. Vocês falaram com o Matt pra ver se ele oficializou que foi o primeiro mundial, hein? Mundialito?
Nossa, o Matt me deixou no vácuo, porque a gente criou no Twitter um personagem extra lá, muito foda. Aí eu mandei pra ele e ele não canonizou. Nem me respondeu.
É o Ricardito, né? O Ricardito ainda vai sair, Ricardito. Ricardito, o arqueiro negro.
Ele não tinha uma cartola, foi o Tuba que desenhou, né?
Foi.
Desenhei no trabalho, em 5 minutos.
Eu não vi isso.
Eu não sei do que se trata o que vocês estão falando.
É tipo calma. Assim, alguém. Eu vou contar a história. Pra quem não sabe, todos os personagens do Towerfall têm nomes. É o lore secreto do Towerfall aí. E aí a Shanna tinha esquecido como que era o nome do amarelo, que é o Barnabé. Aí ela mandou um SMS pra mim de madrugada e eu tava. Não mandou de madrugada, mas chegou de madrugada. E a hora que eu li, eu tava dormindo. Aí eu catei e falei. Ela falou assim: como que é o nome do amarelo? Eu nem sabia o que ela tava falando. Só que, como eu sou uma pessoa muito egocentrista e não deixo ninguém sem resposta, eu automaticamente respondi qualquer coisa. Eu falei assim: acho que é Ricardito. E voltei a dormir, tá ligado? Aí ficou.
Aí assim. Não, acho que quando respondeu, no dia seguinte ela falou: o Henk respondeu aqui, era Ricardito.
É, então, mas não era nenhum Ricardito. Aí acabou se criando um novo personagem Ricardito aí pro próximas expansões de Towerfall.
É o Shenlong do Towerfall.
É, o Tuba tava no trabalho muito focado no que ele tinha que fazer e começou a desenhar o boneco. Fez em 5 minutos no Paint, sei lá. E mandou.
Mas
aí
com
eu mandei.
Amor.
Oi?
Mas com amor.
Sim.
Sim.
Aí eu mandei esse concept do arqueiro novo pro Matt. Falei, ó, libera a verba pro mini boss canonizar esse arqueiro aí, porque é só sucesso, mas ele não me respondeu.
Pô, que pena, né?
Ah, joga esse CD lá pra ele, vai ser muito sucesso, Ricardito, cara.
Com certeza.
Na verdade, Bob Service tá aí. Agora que eu vi quem é, que é o cara do Momodora. Um prazer ter você aqui com a gente, o Bob Service.
O cara do Momodora.
O pessoal tá pedindo a imagem do Ricardito, eu vou procurar, vai demorar uns 20 minutos descendo minha timeline, mas eu vou achar. Não, é que eu quero mostrar o Twitch mesmo.
O Momodora é um jogo muito bom, cara. O único problema é que o desenvolvedor recusa fazer os hentai do jeito que eu quero, tá ligado? Eu peço pra ele de um jeito e ele não faz pra mim. Ele fala que eu sou muito tarado e tal, e enfim. Esse é o problema do Momodoro.
Hanks, eu vou desenhar uns hentais de Metal Gear pra você.
Eu dou celular com o Snake. Por favor. Você sabe que eu tenho uma galeria lá no Rule34.xxx de todo mundo que me manda hentai, né? Dos jogos que aparecem no Vitrine Ninja. É verdade.
Mas pode ser o Ocelot com o Snake?
Pode, pode. A gente incentiva você fazer qualquer tipo de hentai. Não precisa ser só de mulher. É qualquer tipo. De monstros, de homem com homem. Pode fazer yaoi, yuri, o que você quiser.
Furry.
Eu acabei de achar um print do Marcelo aqui.
Um print?
Tô treinando só. Ah, desculpa, que eu tô falando com o Greg aqui sobre Dota.
Ah, tá.
Como assim um pente meu, amor?
Não, eu achei o seu tweet pro match.
Ah! Top, hein?
Muito bom. Tá muito bonitinho.
Tão perguntando coisas aqui.
Manda ver.
O Tueiro tá perguntando qual foi o momento mais engraçado, né?
Nossa, passou uma moto aqui.
Se teve algum momento engraçado durante o desenvolvimento do Towerfall?
Engraçado? Eu não lembro.
Nossa,
foi deprimente o desenvolvimento.
Foi triste. Não, eu acho que, deixa eu pensar. Engraçado? De frente engraçado eu não lembro de nenhum, não, gente. Deve ter tido.
Eu lembro da gente rindo, quase chorar de rir, mas sei lá, situação específica. Pai nosso, isso aqui foi muito engraçado.
O Towerfall foi feito lá? Eles foram contratados lá no Canadá já?
Não, foi a aqui. Gente foi foi chamado quando a gente tava aqui. Foi um pouquinho depois do lançamento do Deep Dungeons. Deve ter sido mais ou menos em março, abril. E aí o Matt, na verdade, tinha chamado o Pedro só. Ele viu o pixel art do DDD, né? Ele gostou do pixel mesmo.
Dos pixels.
Aí o Pedro começou a desenhar pro jogo. Eu me intrometi, assim, na maior cara de pau, comecei a fazer as coisas sem ter sido chamada. E aí, quando o Matt ficou sabendo que o jogo tinha entrado no PAX 10, que é aquela seleção do PAX, ele perguntou se a gente tava afim de ir, assim. Ele falou, eu sei que vocês provavelmente não vão poder, porque vocês moram longe pra caralho, mas achei que eu não custava perguntar. Aí a gente falou, não, vamos.
Foda-se.
E a gente foi pro PAX, que era em Seattle. E aí a gente conheceu o pessoal e tal, e como todo mundo se deu muito bem, a gente falou, vamos passar lá em Vancouver, né? Conhecer a casa dos caras, ficar lá umas semanas e tal. Porque Vancouver é tipo 4 horas de Seattle, dá pra ir de ônibus. Aí a gente acabou ficando um mês, aí quando tava perto de voltar pro Brasil, a gente estendeu pra 2 meses. E aí quando tava perto de voltar pro Brasil de novo, a gente estendeu pra 3 meses. E aí a gente só voltou pra cá porque tava perto do Natal e todo mundo ia embora pra casa dos pais. A gente não ia ficar sozinho lá na casa dos caras, então a gente veio. Mas tava muito gostoso trabalhar no Towerfall lá com todo mundo.
É, foi muito legal.
Então depois que eles voltaram, continuou, não? Vocês não voltaram porque acabou?
Não, continuou mais um pouquinho. É, a gente foi assim que lançou pro Uya. E aí lá a gente começou a fazer a versão do PS4 e depois a gente terminou ela quando a gente já tava aqui.
Uma pergunta polêmica aqui. O que vocês acham de faculdade de jogos?
Ah, eu acho ó.
Brunerd.
Acho ó.
Acho ó. Não, mas pode trollar mais aí. Fala mais.
Ah, cara, eu acho que é meio complicado uma faculdade de jogos, entendeu? Tipo,
você vai ensinar? Vocês são formados em alguma coisa?
Mais ou menos. Quase formado em design, vai.
Falta um ano? Se trancou? Como que é?
Não, eu terminei quase, mas fiquei com umas 2 DP e tinha que fazer estágio, eu larguei mão, foi foda-se.
E você agora?
Eu não sou formado em nada.
Você vê aí que...
Ou na vida.
Formado pela vida.
Formado na vida.
Mais dois grandes exemplos aí. Bill Gates, Steve Jobs, Amore Santo.
Não, acho que o melhor exemplo pra mim é o Rodrigo, cara. Porque, sério, ele é o melhor programador que eu conheço. Ele largou 3 faculdades. Entre elas, USP, sabe? Tipo, foda-se, no geral, assim.
Ué, você nunca nem começou nenhuma faculdade?
Eu comecei. Eu comecei design na Mackenzie. E aí eu achei... É, eu achei muito chato, muito, muito caro.
É, Mackenzie lembro... é caro, coxinha e...
Ah, é só fritinho de papai, né? Horrível, horrível. E os professores... Tinha os professores muito legais, assim. Alguns professores que eu realmente gostava, mas o custo-benefício, assim, a soma total não valia a pena. Era muita grana pra não aprender bosta nenhuma, sabe? E aí todo mundo ficava falando, não, mas é porque você acabou de começar, tem que aguentar. E você vai ver, no segundo ano você vai começar a aprender os cursos. Falei, você acha que eu... Ain't nobody got time for that, sabe? Imagina, em 2 anos eu faço 300 mil cursos, não tem
mas
como.
Isso, cara. Que foda, faculdade, você acabou de definir faculdade aí numa frase, assim. Porque faculdade você não aprende porra nenhuma mesmo, cara.
Ei, Rinks. Espero que o Afro esteja ouvindo, porque você reparou que é exatamente o mesmo discurso de Monster Hunter, né? Você começa a jogar e é uma bosta, não aguenta, com 10 horas de jogo fica legal.
Não, mas é, cara, isso eu já falei pro Afro. Esse
cara,
discurso,
faculdade de Monster Hunter tem tudo a ver mesmo, eu acho.
Esse discurso não pega, cara, em nada. Tipo, o que vai acontecer é que você vai se acostumar com o bagulho, tá ligado? O bagulho continua ruim, você vai simplesmente, tipo, se assentar ali naquele conformismo ali. E falar, não, só falta agora mais 2 anos, não, só falta mais 1 ano, só falta mais 6 meses. E beleza, você vai continuar aprendendo porra nenhuma, não vai melhorar merda nenhuma na sua experiência, e é isso aí, velho. Faculdade.
Eu acho que não é que você se acostuma, é que você já investiu tanto tempo ou dinheiro que você fala, meu, não vou parar agora, né? Já investi tanto na minha vida nisso aqui que agora vou terminar, né? E eu não queria que desse esse limite do putz, agora eu tenho que terminar. Então eu saí depois de 6 meses.
Serve pra Monster Hunter também.
Pra mim, no meu caso também.
Imagina chegar um ponto de Monster Hunter que você fala, nossa, agora que tenho que terminar. Jamais.
É aí que entra o Afro, por exemplo. Jogando Musou, aí você vai pra outros níveis, assim, começa a perder a vida em diversos pontos.
Aliás, como do casal Miniboss é muito fã de Zelda, e qual a opinião de vocês sobre Hyrule Warriors?
Eu não joguei, cara.
Mas o que, que vocês acham? Só sem embasamento nenhum.
Com preconceito máximo, assim, pode falar.
Ah, eu também acho que tem nada a ver, cara.
Muito bom.
Eu achei ridículo. Quando anunciaram, eu falei, nossa, que ridículo. Sério, eu não quero ser aquela fã chata que fica, ai, nada a ver. Mas ao mesmo tempo é muito.
Nada a ver, né?
Nada a ver, cara.
Não, e ainda mais vocês que fazem jogo, com certeza vocês conseguem perceber a falta de empenho em vários níveis ali, né?
Então, eu não cheguei a jogar, mas eu...
Em vídeo, assim, você pode... Assista vídeo, você vai ver que é muito preguiçoso o jogo.
É, eu não consegui assistir muitos vídeos, porque tava muito ódio, assim. Falava, caralho, puta série linda de Zelda faz um jogo bosta desse, não dá.
Ah, vai,
cara.
Amora, você não tinha um sonho de jogar com a menina dos insetos de Twilight Princess?
Sempre quis,
mas tirando isso...
Você não tinha sonho de jogar junto com a franquia de Zelda com uma personagem maga, completamente genérica... japonesa, assim, tirada do rabo dos desenvolvedores. Aquela menina eu não entendo, cara. Sério, não precisava, tá ligado? Daquela
merda. É muito estranho.
Total desnecessário.
É muito estranho esse jogo.
É.
Fodada.
Aí, já virou de Zelda já o podcast, já teve a parte de Zelda. Agora conseguimos.
Ah, e agora a gente tá oficialmente competindo com o The Voice Brasil, hein? Acho que a gente leva.
Tá começando hoje o The Voice Brasil? Como que é o esquema?
Não, começou faz tempo. É que é toda quinta-feira, né?
Ah, mano, eu quero que se foda aquela mulher lá, Cláudia Leite.
Tá.
Pô, Cláudia Leite.
Estão perguntando aqui, ó. Estão perguntando sobre o outro Odissei.
Sobre o quê?
Talbot?
O Talbot.
Ah, Talbot.
Gente, por que as pessoas ainda perguntam do Talbot?
Cara, não vai sair ainda, desculpa.
Velho, é assim, quanto mais famosos vocês vão ficando, vai ter sempre aquele jogo que a galera vai perguntar, tá ligado?
Não, o Talbot vocês largaram quando? Em 2012?
Acho que foi.
Então me perguntam do bem barato até hoje, eu parei de fazer em 2008.
Caralho.
Me manda até hoje, vem gente.
Ei, Santo.
Oi?
O Mario CBG tá desesperado aqui. Ele tá perguntando, que você comentou que não fez faculdade... Se você estuda game design, se lê uns livros tipo
Views
of Play, essas coisas.
Sim, leio. É, eu recomendo ler livros de game design e tal, isso é bom.
Ó, uma coisa que assim, não fazer faculdade não quer dizer não estudar, pelo contrário.
Pelo amor de Deus.
É estudar pra caralho.
É o oposto, na realidade.
É o oposto.
Quando você não faz faculdade, você tem tempo pra estudar, isso é muito bom.
Fazer faculdade é pra ir no bar, galera. Não sei
se
vocês sabem.
Faculdade, cara. Ó, sem brincadeira, faculdade é o que mais me atrapalhou dos estudos, cara.
cara,
é porque você perde muito tempo fazendo coisa nada a ver, né?
Na faculdade foi onde eu virei alcoólatra, eu não tô nem brincando com isso, tá ligado? É sério, galera, foi onde eu bebia todos os dias da minha vida, assim. E eu não fazia isso antes, então foi isso que me ajudou na faculdade.
Tá, calma aí. Aí a culpa não é da faculdade.
Lógico que é. Eu acho que é. É muito chato, não, você tem que aguentar aquela porra toda.
A faculdade, se você souber usar a faculdade, ela é útil pra você.
Olha, tinha um professor meu mesmo que falava que faculdade é pra você fazer contato. Que é como você pode usar melhor a sua faculdade.
Sim, é muito bom. Eu não concordo muito, não, cara. Eu não tenho um contato da faculdade.
Então, é que você também não tava. Você não tá trabalhando no ramo e, tipo assim.
Tem no Facebook, vários.
Design é meio tenso, mas, por exemplo, assim, você também não consegue contato entre seus colegas. O que você conseguiria mais contato, por exemplo, é com o professor. No caso, assim, que nem eu penso. Mas, por exemplo, todo o resto que você aprende na faculdade, desde programação até matemática, você consegue aprender muito mais avançado fora da faculdade, obviamente. Tipo, eu lembro que quando eu tava no primeiro ano da faculdade, eu já sabia programação, tipo, muito mais longe do que eles estavam ensinando, assim, tá ligado?
Perguntas aqui. A Plat tá perguntando pra Amora se a Nintendo chegasse... Caralho, subiu a nada. Se a Nintendo chegasse pra você fazer um spin-off de Zelda, o que vocês fariam?
Ah! A gente já perguntou isso uma vez, cara.
Meu sonho é a Nintendo fazer uma série de indie games de Zelda. Ia ser tão legal. Vários indies fazendo suas versões de Zelda.
Alguma ideia de como seria o de vocês?
Ia ser bem darks.
Isso, ia ser um bem darks mesmo.
Bem darks.
Bem darks e talvez jogar com a Zelda, hein? O que você acha, amor?
Eu acho que com a Zelda, com certeza.
Eu acho que jogar com a Zelda é um fracasso.
Eu acho que você jogou com a Zelda porque o Link nunca apareceu nessa geração de herói aí, não rolou, ele não nasceu.
Eu acho que você deveria fazer aquela ideia minha, você é a pessoa certa pra botar em prática aquela ideia minha do Link mulher e da Zelda continuar sendo mulher.
É, também.
E é isso não. E ainda rolar tensão sexual entre os dois, e aí sim a Nintendo não vai aprovar, mas aí beleza, ia ser da hora. Não, é sério,
eu tava imaginando uma que tem uma reencarnação do Link, só que, tipo, dá errado, assim. O cara vira marceneiro, vai fazer outra coisa, morre, é atropelado. Aí aparece a Zelda ou qualquer aleatório pra assumir. E o jogo sai de tudo que deveria dar certo na profecia, com esse personagem acontece diferente. E essa é uma coisa meio...
que foi tudo um sonho.
Isso! Ia ser uma coisa meio alívio cômico, mas ia ser divertido.
É interessante também.
O Link nasce, mas aí ele não topa salvar o mundo. Fala, foda-se, a Zelda tem que... Eu vou eu mesma.
É, ele fica na floresta fumando maconha, fala, não, mas tem uma profecia. Não, eu tô cagando pra profecia, eu sou um só com a natureza. Aí a Zelda assume toda a missão. Nossa, ótimo jogo.
É, gostei.
Ou então, imagina que jogo mais da hora. A Zelda fala assim, porra, é isso aí mesmo, Link, passa essa bola aí, tá ligado? Aí os dois ficam fumando na floresta e foda-se o mundo, tá ligado? Aí o jogo, tipo, se baseia em tipo, David Cage, assim. Você tem que ficar apertando o botão pra ele fumar maconha enquanto o mundo é destruído no fundo, assim, manja.
Tipo, essa aí, Nintendo. Eu tô indo na ordem. Vai demorar, mas vai todo mundo. Rola falar do SkyTorn?
Opa, podemos estar falando. Mas o que é que a gente pode falar? Tem... É o jogo que eu tô fazendo com o Noah. Ele é meio plataforma esquisitão, assim. Tem umas influências de Terraria, Minecraft, essas coisas. Mas é isso aí, cara. Não tem muito o que falar.
Tem crafting, assim, essas coisas que você fala?
Não. Na realidade, não. Ele tem um pouco de cenário destrutível, mas, assim, o gameplay é mais combate mesmo, assim, e exploração.
Entendi. Eu curti essa vibe de exploração e tal.
Ele é malucão.
O Chasm essa semana aí, ele também é bem mais focado em exploração, assim. Eu acho que é um negócio que tá faltando. Jogando o Chasm, eu vi que tá faltando, assim.
Ele tem final, tem história ou não? Então, o SkyTorn ainda não tem final, porque a gente não tá pronto, mas a ideia é ter, assim.
Tem uma...
Ele é procedural, mas ele tem uma historinha rolando, né?
Entendi. É.
Legal.
O... R. Rezende tá perguntando pro Santos se ele tem uma listinha de recomendações, acho que é de livros, né, de game design.
Ah, tenho. É, não uma lista, mas eu tenho alguns livros que eu posso recomendar. É, tem Rules of Play, que eu gosto muito. Tenho Art of Game Design, que é provavelmente meu favorito.
Esse é o do Shell?
É. Ah, e um outro que é foda pra caralho, é Theory of Fun. Tipo, teoria da diversão. Esse é legal pra caralho.
Cara, eu só não li o Rules, eu acho que ele é o mais teoricão, assim.
É, Rules é tipo assim, é tese de faculdade, assim, é chatão. Mas
eu pretendo ler, eu curto.
É, vale a pena, cara.
Enfim. Manda outra aí, Celso.
Cara, alguém tinha perguntado se o Rink sempre foi gordo. Ah, achei, foi o Berimbauzeiro. Se você já foi magro ou se você é gordo desde bebê.
Eu já fui. O mini-boss tem que responder.
É, você responde.
Eu não sei, cara, responde, nunca vi o Rink magro, pra falar a verdade.
Mas responde assim, o que você acha? O que vocês acham?
Eu acho que sim, gordo? Porque eu já vi foto, cara.
Acho que sim, sempre foi gordo?
Não, acho que sim, ele já foi magro.
Ah, tá. Não, eu já fui um pouco magro, mas nunca fui magro, acho.
Tipo, você, eu já assim. Contei isso antes, mas sempre tem ouvintes novos, né? O Rinks era um muso do fórum Jogos, galera.
É um muso? Não! Não vai mandar aquela foto de novo, velho, pelo amor de Deus.
Que foto?
É sério, eu não era muso do All Jogos, mas eu era bem famoso no All Jogos, assim. Aliás, esse tempo atrás a gente tava lá no All Jogos e eu vi que a galera lembrava dos memes meus de, tipo, 2007, assim, tá ligado? Falando, nossa, eu queria estar na época que criou esse meme, hein? Eu criava memes antes dos memes, galera, é isso aí.
Só que é foda que não serviu de nada, porque ele veio pro Games Foda, mas não trouxe o público junto.
Não
então...
trouxe. Ah, não, mas você não... Porra, quer aquele público lá, velho. Você não quer aquele público, por favor.
O Renan Lindner perguntou se o autor é o Half Coster do Tier of Fun. Acho que é, né? Não lembro.
Putz, eu não lembro, é, cara. É? O do Tier of Fun é legal pra caralho, cara.
É muito bom. Ele fica meio, tipo, dá pra ver que ele reflete muito a época que foi escrito, né?
É, mas tem um ponto ali que acho que é metade do livro que fica chato pra caralho. Aí eu desisti. Mas é foda. Meu, até a metade é muito bom. Vale a pena pra ler até a metade, sério, sem brincadeira.
Enquanto o seu saco não explode, é da hora.
Nossa, ele é muito divertido. Aí chega a metade e fica chato. Aí vai falar, foda-se.
Mas ele foi... Dá pra ver que ele foi escrito numa época que esse debate de jogo independente, de jogo enquanto arte, tava bem engatinhando, assim. Então ele ainda tem uma visão bem 2007 das coisas. Mas fora isso, é bem legal.
Sim.
Mas é o que eu falo... Eu já falei várias vezes no podcast. O Tuba uma vez falou que nesse negócio de teoria de game design já não é nova. E eu falei que muito pelo contrário, que é muito novo, cara. Então 2007 ainda é uma opinião que vale a pena se ler, tá ligado? Tipo, anos 80, a visão que do cara tinha nos anos 80 é uma opinião que vale a pena você ler. Porque, tipo assim, a gente acha que a gente mudou muita coisa, mas, tipo assim, 30 anos de qualquer coisa é pouco tempo, tá ligado? 30, 40 anos de jogo é pouco tempo, cara. Pouquíssimo tempo. Comparado com tantas outras artes aí e... Crafting.
Cara, eu já tô num rolê que eu acho que qualquer coisa que a pessoa puder aprender, pode ser até, sei lá, futebol, ping-pong, jogo de tabuleiro, de entender como funciona a estrutura, regras, tudo ajuda. No fim, tudo acaba ajudando.
Porra, mas jogo de tabuleiro ainda, cara, os jogos de tabuleiro mais avançados que lança hoje em dia, assim, você vê muita coisa assim que você pode aplicar em jogo, ou você vê... Se você entende por que aquilo funciona no jogo de tabuleiro, cara, é muito interessante, cara.
Sim, sem dúvida, cara.
O Santo curte pra caralho também, né, jogo de
Nossa,
tabuleiro.
Muito.
Fala aí, faz aí um top 3 grande. Jogos de tabuleiro pra galera.
Manda aí, bebê, você que curte também.
Ah, mas nosso gosto é um pouco diferente, né?
É, até bom, porque a Mora, ela gosta de... Pelo que eu conheço, a Mora gosta de jogos bem mais descomplicados e o Santos já gosta de coisas bem mais...
É, eu gosto de uma complicação.
Então, eu, por exemplo, gosto muito do Catan. A gente não joga e tal, mas... Eu achei ele muito divertido, muito simples. Dá pra jogar com a mãe, com as crianças, com as tias. Ele é muito acessível, assim, muito gostoso. aprender de jogar. Mas eu acho que os meus favoritos são o Death Angel, que é do Warhammer, né? Que é um jogo de carta.
Qual que é esse? Desculpa.
É o Death Angel, Anjo da Morte. Sim. Puta, é muito foda esse jogo, eu gosto muito dele. Porque ele traduz muito bem, assim, o tema do jogo através da mecânica, sabe?
Qual das bilhões de coisas que estão ligadas nisso
aqui? Tô alguém falar no fundo.
Acho que é Consai.
Ô, Pedro.
Desculpa, Consai entrou aqui.
Eu acho isso aí que você falou é muito interessante, porque, por exemplo, tem um jogo muito famoso de carta, e é bom, por sinal, que é o Love Letter. Não sei se você já jogou.
Uhum.
Que não faz isso. Eu não acho que ele não mistura. Ele não passa a temática do jogo na mecânica do jogo. É, tipo, são duas coisas completamente distintas uma da outra.
Tem, assim. Então, eu não gosto muito do Love Letter, inclusive.
Eu acho ele legal, só que, tipo assim, eu acho que não tem nada a ver com Love Letter, tá ligado? Assim, exceto pela tema, figura.
Né? Muita gente nada a ver, assim, mas tipo, o tema.
Você nunca chega a chavecar a princesa. Você mesmo, como pessoa, você nunca chega a mandar uma carta de amor pra princesa, digamos assim. É tudo meio subliminar demais. Ó, tô perguntando se já viram o hentai do Towerfall. Tem hentai do Towerfall?
Eu nunca vi, cara.
Ainda não.
Aguardo ansiosamente.
Mas eu falo pra vocês que vocês veem com esse submundo do hentai, eu fico zoando, mas é true. Tava o pessoal do Griffon Knight aqui no Vitrine Indie, e eu perguntei de hentai. O cara falou pra mim, ó, não tem, né? Na zoeira, a gente sempre faz isso aí, né? E o cara falou pra mim que não tinha. Aí passou uma semana, ele veio falar pra mim, véi, tem um hentai de Griffon Knight, a gente não sabe quem fez, e o bagulho foi feito antes do seu programa, e tipo, foi por uma pessoa muito top, porque olha o desenho, o nível do desenho, cara, é um nível muito top de hentai, assim, tá ligado?
Caramba!
E alguém pegou e não tinha saído nem no Kickstarter, hein, no jogo. Tipo, não tinha passado no Kickstarter. Alguém viu o jogo dos caras no Kickstarter e fez um retaizão, assim, absurdo.
Nossa, passou uma moto aqui meio... Desculpa.
Por que você tá aí, meu? Por que você não ficou aqui? Sério?
Porque ia fazer tatuagem, mas não deu.
Mas não tem. Por que não perguntou antes pro cara se podia, em vez de sair indo assim, na louca?
Aqui tem isso, olha, né? O Mario CBG falou que o próprio Max falou que tem Rule 34 da Arqueira Azul. Que é a Juliana.
Opa, nunca vi isso, gente.
A Juliana.
A Juliana, sim.
Eu nunca vi, porque a minha pesquisa de imagem digital Fall, no máximo é no Google, né? Eu nunca fui em coisas mais obscuras pra procurar.
Tá no par real ainda.
Existe mesmo, ele linkou no chat.
Tá no par real ainda.
Caralho!
Ah, enfim, infelizmente a gente não pode mostrar pra vocês aqui, galera. Mesmo sendo vídeo. Enfim,
não é difícil de procurar, né?
Muito ruim. É tipo de tentáculos.
Nossa senhora.
É muito ruim mesmo. Não é bem feito, não. Assim, tem um certo...
Esmero
ali, né? Não é, tem até umas sombras e tem gente que não se empolga tanto assim durante o desenho, mas... Mesmo assim é ruim. Não gostei dos mamilos também. O cara claramente nunca viu uma genitália feminina na vida dele, assim, pessoalmente, pra desenhar isso aí.
Nossa, é horrível, é horrível.
Como é que você procurou isso?
Ué, eu cliquei no chat.
Ah, eu não tô no... Tô vendo?
É, o pessoal mandou no chat aqui.
Ah, que eu não tô no chat.
Então, aproveita, mas... perguntaram aqui qual que é o personagem favorito de vocês do Towerfall.
Ah, Orange.
Deu. É o Brunão.
É o Brunão pro Pedro e o Cauê pra mim.
Cauê? Que nem de Cauê.
Cauê é o Pink, pra quem não manja de Towerfall.
Pra quem não manja o suficiente.
Ai, ai.
Amora, qual é o seu personagem favorito de Lost?
Você curte Lost, Amora? Você é bosta aí?
Eu curto, só que agora eu preciso lembrar. Puta, eram tantos personagens que eu gostava, mas tantos. Por muito tempo foi o Loki, depois ele ficou pau no cu.
Loki? Não, mas eu sei lá, eu gostei do Loki até o final. O Celos, ele tem uma opinião que ele acha que o Loki é um bom ator. Eu não acho que o Loki é um bom ator, eu acho que ele também só fez aquele papel lá e nunca mais na vida dele. Você assistiu alguma coisa com o Loki depois daquilo lá?
Eu não, mas...
Não, ninguém fez mais nada depois daquilo.
Eu vi no YouTube
com ele. A menina não fez?
Dele novão. A Kate tá no Hobbit,
pô. E sim, a Kate tá no Hobbit e que nem eu falei, a cada 5 minutos da Kate na tela, dá a impressão que ela vai gritar Jack! No Hobbit, assim. É muito...
Aí, Hinks, o Tueiro tá cobrando o podcast meu contra você sobre Lost.
Oh, verdade. Não, mas a gente ia fazer até um blog, na verdade, só que o Celos deu pra trás aí no blog.
Cara, a ideia é péssima.
Não é, uma ideia muito boa.
Ó, tá, gente, um pouquinho atrasado, né?
Não, mas é que a gente ia fazer exatamente tipo assim, assistir um episódio por semana, aí eu botar a minha visão e ele botar a visão dele, porque a gente não concorda, pelo menos da segunda temporada pra frente, assim.
Não, mas vai, Hinks, por mais que você odeie tudo que aconteceu depois, você tem um personagem favorito.
Tem.
Quem?
Deixa eu ver. Eu acho que é o... Não sei, cara. Quem será que é o meu personagem favorito? Eu não tenho personagem favorito, mas eu tenho um episódio com certeza favorito, que é o do Hurley.
Qual que é?
Que é o que o Hurley... Que, tipo, no final do episódio fala assim... Hurley, você tá no hospício ainda. Pula daqui que você vai acordar lá, tá ligado?
Nossa, esse é um dos mais odiados de toda a galera. Eu não odeio, mas pra você ver como a sua opinião é impopular.
Eu gosto disso aí porque, tipo, se tivesse o Hurley... Se no final daquele episódio o Hurley tivesse pulado... E tivesse voltado, tivesse só, tipo assim, pulado, não precisava aparecer mais nada. E aí acabou Lost pra sempre. Ia ser, tipo, a série, melhor série de todos os tempos.
Mas eu acho que teve várias passagens que podia ter acabado. Ia ter sido foda. E eles foram arrastando. Mas tem várias vezes que podia ter terminado ali, assim. Ia ser foda.
Galera, é tipo Metal Gear Solid 2. Nossa, que ideia genial. Eu vou, já que você tá querendo um blog, eu vou fazer um texto comparando Lost com Metal Gear Solid 2. Oh, ambas obras incompreendidas.
Como a gente tem dois artistas aqui, eu vou mandar o hentai do Griffon Night Epic aqui no chat pra vocês analisarem, pra vocês verem se realmente não foi uma pessoa que entende de desenho que fez essa porra. Porque eu fiquei assustado, cara. O cara, ele tipo, é muito mais obsceno, obviamente, do que o de Towerfall. Só que, tipo, a pessoa fez essa porra desse desenho, cara, tipo, antes de fechar o Kickstarter. Olha o mundo do hentai, cara.
Tem muitos cachorros aí no fundo.
É aqui.
Não é programado, é vinheta.
Tá, mas dá pra ouvir, pessoal?
Acho que dá.
Tem várias perguntas. Nossa, cara, enquanto vocês batendo Lost.
Hinks, essa imagem ela resume por que eu odeio hentai. Tipo, tudo de asqueroso tá numa imagem só. Porra, sim, que parece purê de batata, mamilo que parece brotoejo, o pau do cara parece um tronco de uma árvore.
Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, olha todo o restante, olha a arte, não tá bem feito.
A arte, o cara fez mais ou menos bem o homem. O bracinho, a mãozinha tá ok. As mulheres estão horrendas, o ângulo da câmera tá péssimo.
Ah, eu achei bem feito, achei as sombras bem feitas, achei legal.
O Rick ficou triste, você vê pela voz dele que ele...
Eu achei muito bem detalhado, assim, pra um hentai, tá ligado? Pra um negócio que o cara fez, sabe-se lá por quê? Que até hoje eu não consigo distinguir motivos pra uma pessoa desenhar um hentai.
Ó, e tipo, isso no corpo delas parece chambinho. Detalhe que a gente tá comentando.
Ah, peraí, qual que vocês estão vendo? Qual que vocês estão vendo?
As pessoas não tem como ver, né?
Ah, desculpa, não, eu mandei errado, gente. É esse aqui, ó.
Uhum.
Eu mandei errado, é esse aqui, ó. Ó, esse aqui. Esse aí é feio mesmo.
Nossa, dois hentai do Griffon Knight?
Sim, são dois. Esse aí é tosco, esse aqui que é top, ó, que eu mandei.
Esse aqui tá melhorzinho mesmo.
Sim.
Ainda bem. Pior que eu nem fiquei surpreso, porque se o Hinks achasse aquilo top, pra mim tá no nível Hinks.
Não,
assim.
Tá bem ruim. Enfim, desculpa aí, gente, a minha tosquice, que hoje eu tô meio desnorteado, tô fazendo um exame que eu tenho que guardar meu mijo durante 24 horas numa mesma vasilha. Isso é sério, isso tá me mudando.
Gente, horrível. Assim. Por que você tá contando isso pra gente?
Porque eu tô meio desnorteado por causa dessa experiência, eu preciso passar ela pra alguém, tá
ligado? Mas por que tem que ser 24 horas uma mesma vasilha? Você queria trocar de vasilha?
Amora, imagine, toda vez que eu vou no banheiro, eu tenho que ir ali na geladeira pegar a vasilha.
Ah, entendi. Ficar acumulando mijo.
Acumulando mijo, cara, é muito nojento. E tipo, imagina a pessoa que vai analisar isso aí. Como que ela vai analisar essa porra, velho?
Por que estranho ter que ser tanto mijo assim?
Às vezes o médico tem um fetiche.
Vai, é. Aí tipo, ele fala assim, não, beleza, deixa aqui pra mim, a gente vai analisar. Aí tipo, eu saio da sala, assim, ele abre um armário assim, bota mais uma garrafinha assim, dentro das várias assim. Fala mais um pra coleção aí.
Então.
Tá, tem pergunta aqui, cara.
Ai, manda ver.
O Renan Lindner aqui tá perguntando se o Skytorn vai sair só pra PC.
A gente ainda não sabe.
O iPhone,
não sei. Não, no iPhone não. Rolou uma piada que eu fiz na vez de 1º de abril, que ele ia sair só pra iPhone. Mas não, é mentira. E não, mas a gente não sabe ainda. A gente tá vendo possivelmente pra PS4. Mas PC a gente tá vendo ainda.
Aí pô, perguntaram vocês estão muito Paper brother Street da também. Sony, né?
Tão brother da Sony. Assim, cara, a Sony é muito legal, cara, com o indie, assim, muito mesmo. Os caras dão uma puta apoio e tal, os caras são muito legais.
O resto é um lixo, a Microsoft é um lixo, a Nintendo é um lixo.
Não, assim, de coisa de apoio aos indies, a gente só vê mesmo a Sony fazendo esse esforço, sabe? Todo mundo que quer um dev kit. Segue, tipo, eles não tem essas putaria toda que a Nintendo tem de preenche 1000 formulários, tenha 2 escritórios com não pode dividir, não sei o quê. É um processo bem mais acessível. Os caras são muito legais também, eles vêm pro Brasil sempre, sem participar de eventos, conversar com o pessoal.
Você fala da Sony, né?
Eles também projetaram o Tarpon numa montanha.
É verdade.
Por incrível que pareça, também a Sony também. A gente tem essa mesma experiência com a Sony. A Sony é a que melhor atende a gente, assim, como jornalista.
Ah, é? Pra mandar.
Não, mesmo que eles não mandem, eles mandam feedback. Tipo, todo o resto, Nintendo e todo o resto. Tá certo que eles têm representantes no Brasil, não é direto que nem a Sony. Mas todo o restante, nossa, cara. O trabalho dos caras é dar feedback, eles não dão, tá ligado? Basicamente isso.
É foda, os caras da Sony, os caras estão fazendo um trabalho muito bom, assim, e muito respeitoso, assim, acho legal.
Perguntaram sobre o Tapestry também, se vocês estão fazendo ainda.
Vixe, a gente vai fazer talvez, não sei.
Ah, eu queria muito voltar pra ele, só que ele é um pouco mais. Ele é mais ambicioso, assim, que o Alder, né? Ele não é muito pequeno, então a gente precisava de mais. Conseguir mais tempo pra voltar nele.
Explica aí pra galera que não conhece qual que é o conceito do Tapestry.
Bom, pelo menos até onde a gente tinha, era uma plataforma, vai, o ponto de vista da câmera seria de um jogo plataforma 2D. E ele ia ser muito baseado em combates bem difíceis.
É, que nem Dark Souls, assim, talvez.
É, aquela coisa de que cada combate você tem que pensar duas vezes se você quer entrar mesmo ou não. Não é coisa de sair correndo, batendo em bicho como se não fosse nada, sabe?
Igual Hyrule Warriors.
Castlevania 1.
É, seria uma coisa bem mais. Que nem Príncipe da Pérsia, sabe? Do Super Nintendo. Você vê um bicho, você vê um inimigo, você fala, será que eu vou? Será que eu tento desviar? Você sabe que vai dar trabalho, assim.
Interessante.
A gente queria que ele fosse muito baseado na intuição do jogador também. Então. Queria colocar muito diálogo do tipo, ah, você quer pegar essa quest? Aí sim ou não? Aí você vai lá, tipo, eu queria que tudo fosse muito baseado no que o jogador quer fazer. Então, ele conversa com o NPC, e aí se ele vai fazer a quest ou não, foda-se, ele decide depois, sabe? Aí se o NPC queria que você matasse um monstro, você matar esse monstro e trazer a cabeça dele quer dizer que você aceitou e fez, entendeu? É tudo baseado nas ações, e não tem muita interface de simulando diálogo.
O cara simplesmente dá a ideia do que ele tá querendo e você não precisa aceitar ou não. É isso, interessante.
É a ideia. Só que, como eu disse, né, ele tá. Começou a chegar num ponto que a gente precisava ou de apoio, assim, de alguma empresa grande, alguma grana. A gente até tava pensando em apresentar pra Sony. Ou chegar num ponto realmente mais confortável da nossa rotina que dê pra parar um pouco de trabalhar em outras coisas e fazer só ele.
O que vocês estão fazendo que não tá cancelado nem parado nem?
Agora a gente tá trabalhando numa expansão muito grande do Towerfall, que chama Dark World. Tem várias fases novas, tem arqueiros novos e flechas novas, coisa pra caralho.
Não era só pirata?
Não, não.
Tem bastante coisa nova.
É uma expansão mesmo.
Não, só pirata no sentido de arqueiros. Quantos vão ser?
Ah, então. Tem a pirata, e aí tem versões alternativas de todos os arqueiros também. Apesar disso ser meio segredo, por enquanto. Por enquanto no jogo, quando você escolhe o pink e segura o L, você consegue jogar com o pink com um cabelo diferente, o cabelo azul, né? Que é o cabelo do Kyle Pulver, amigo nosso. Você faz a mesma coisa com a white, você joga com ela com o cabelo solto ao invés de preso. Então a gente queria fazer isso para todos os archers. Todos os archers, você segura L e ele troca, vai para uma versão alternativa. Só que a gente quer refazer o desenho, quer dar uma historinha diferente para cada um, esse tipo de coisa.
O Surok chegou atrasado aí. O Surok chegou atrasado aí falando do Brunão e cobrando sticker. Ai, que mendigo, cara.
Um cara aqui. Deixa eu ver. Teve uma pergunta que eu ignorei lá atrás. Ignorei não, só esqueci de perguntar. Achei. O Urtebot perguntou qual power-up que vocês mais gostam no Towerfall e por que a flecha teleguiada é tão filha da puta.
Ela é filha da puta mesmo. Ah, o que eu mais gosto é o Bramble. E eu acho que eu vou gostar muito do novo que vai sair também, que é o Prisma.
O que, que ele faz?
Quando ela tira. Assim, se você pega essa flecha no ar, você fica preso dentro de uma prisão. Tipo, você fica dentro. Você fica numa quadradinha, assim, você não consegue andar por.
Igual a coisa era, a. Como que é o nome da White mesmo? Esqueci. Nossa, eu que fiz.
Ah, tipo aquilo, é.
Andressa.
Andressa mesmo.
Esse power-up é exclusivo daqui também, né? Você tá quebrando embargo no Games Foda Live.
Isso, claro.
Mas quer lugar melhor pra quebrar embargo?
Ninguém ouve, né?
Nossa, cara. É que também é esquema, né? Que nem o Tuba falou, graças a Deus não veio o Gamergate pro Brasil aí, senão a gente era alvo, chave.
É.
Mas a gente não é jornalista, você esqueceu?
A gente é.
É verdade.
A gente tá falando até pro Moacir fazer uma medalha pra gente usar. Botando no peito, assim. Fantástico.
Prêmio Moacir de...
É sério, ele deu pra gente o prêmio, só que ainda não entregou. Ele só nomeou a gente, só.
Ó, a Plat, como é a maior nintendista da América Latina, não sei se vocês sabem disso. Ela...
Só da Latina, eu acho que dá pra botar o do hemisfério aí, velho.
Ela tá perguntando se depois do direct do Smash Bros, se tem alguma previsão pra Towerfall de 8 jogadores.
Ah, eu acho que não. Eu duvido. Eu nunca ouvi falar, pelo menos, do Messi, mas falou.
Eu acho que o PS4 não aguenta.
Acho que não suporta 8 controles, teria que ser no Xbox. Não acho que nem o PC, cara. Quem que vai botar 8 controles no PC também, né?
É, acho que não dá não.
Quem que vai botar 8 controles no Wii U?
Isso é verdade também, né, gente?
É.
Aliás, a festa de final de ano do Games Foda, a gente pode transmitir pra galera, né? Umas partidas do Smash.
Não, mas vai ter, a gente vai fazer. Que dia que vai ser mesmo? Vai ser.
Final de novembro, o último fim de semana.
O último final de semana de novembro. Em breve a gente vai botar a. Como que vai ser aí a.
Aparece lá também, cara.
Então. É, pode aparecer aqui, galera. Vocês estão convidados, vocês dois aí.
Opa!
Fazer mais um campeonato. Surok já perguntou aí quanto vai ter o segundo mundialito. Pode ser final do ano.
Perguntaram se vai ter Team Battle na expansão também.
Team Battle? Como que é um Team Battle?
É.
Dois contra um dois.
Não, mas já tem, já, gente.
Já tem? Pô, então você não sabe usar o menu do jogo aí, rapaz.
Towerfall já tem tanta coisa que as pessoas não sabem, assim. É impressionante. Várias pessoas que vêm falar pra mim, joguei Towerfall pra caralho, joguei muito, adorei. Aí fala, você liberou quais personagens? Nenhum. Tipo, essa pessoa não começou nem a ver os 5% do que tem o jogo.
Nossa, joguei muito, muito. Você liberou quase. Não dá pra liberar personagem?
Nossa, tem mais personagens.
Pior que é treta liberar mesmo. Dá pra pessoa ficar numa coisa só a vida toda e nunca perceber.
Pois é, ele tem muita coisa, mas é tudo muito escondido.
Barnabé, como que libera Barnabé?
Puta, difícil pra caralho.
Olha o Rezende, que animal.
Tem que pegar todas as gemas no modo
jogo.
Eu tenho que liberar todas as gemas no quê?
No modo trial, assim, pegar todos uns triangulinhos, assim, os amarelos. Você vai pegando os triangulinhos, aí você libera ele.
Fica aí a dica, galera, aí, pra quem não liberou o Barnabé ainda.
Nossa, velho, curti a vibe anos 90, assim, de super dicas pro pessoal.
Como que era o nome daquela linha da Playtronic que tinha mesmo? Você lembra que tinha um telefone que ligava?
Powerline.
Puta, show de bola.
Eu ligava.
Eu também liguei.
Cara, eu liguei uma vez só, e foi por um motivo muito idiota. E o que eu me lembro, o cara não sabia responder. Eu aluguei Harvest Moon do Nintendo 64 e eu liguei pra perguntar como que eu caso com essa menina aqui. E o cara falou, cara, não sei, dá uns presentes aí, sei lá.
Como que eu caso com essa menina? O cara tava meio revoltado com a vida, falou assim, não, por que você quer casar, velho? Muito uma bosta.
Não vale a pena.
Harvest Moon, puta, o que aconteceu com Harvest Moon, né? Onde está Harvest Moon?
Um beijo, Harvest Moon. Um abraço. Por onde anda Harvest Moon?
Um beijo. Acho que esse do Nintendo 64 era a minha vida, assim.
Não,
só que
eu acho melhor o de PlayStation, cara. De PlayStation.
Então, é isso que eu ia falar. Eu alugava esse de Nintendo 64. Aí não tinha como ir muito longe, né? Porque eu alugava de novo, já meu save não existia mais. Aí... Play 1, né, era da pirataria máxima, saiu esse e eu comprei, eles são meio parecidos, e esse do Play 1 eu joguei demais, só que como prêmio de consolação por não ter o do 64.
Bonitinho.
Ó, a galera perguntou como que dá dash cancel também, que eu não sei dar dash cancel no...
Dá dash duas vezes.
Ah, daí você cancela no meio do ar, mas o que isso faz pra você? Aí... Desculpa, gente, a gente
vai,
caiu.
Vai ter que explicar de novo agora o que faz o... O dash cancel.
Double dash gate. O dash cancel cancelou a transmissão, essa é a grande verdade.
É, mas na verdade é a maldição dos devs, né? Porque quando a última vez que isso aconteceu, quem tava aqui era o Danilo e a Thaís, né? Da Joy Mesha. Aconteceu uma merda mais ou menos assim no final da transmissão também.
Aliás, amanhã vai começar a pré-venda, né, do Dalos.
É.
Do Dalos. Comprem.
Bora.
Quanto que tá aí? Você sabe o preço?
Não sei.
Eu não entendi direito o que aconteceu, porque... Pelo que a Thaís comentou do press release, era pro pessoal postar o trailer e a pré-venda só amanhã, e de repente todo mundo tava postando hoje, eles quebraram o embargo mesmo?
É, não sei.
Não, eu não sei.
Que bizarro.
Ó,
o Santos acho que foi no banheiro, sei lá.
Enquanto o Santos tá indo no banheiro, a gente vai falar a pergunta do Andrew New York Colas. Então você pode escutar essa pergunta também, Santos. Ó, eu queria saber como foi publicar no Ouya. Tipo, se vocês tiveram a resposta do público do Ouya, se é que tem público pro Ouya. Ou eu tô porque ele tá produzindo o jogo dele chamado Orion Hunter e quer publicar no Ouya, mas não sabe se vale a pena. Ele quer saber como foi essa experiência com o Ouya pra vocês.
Olha, eu acho que a gente deu meio que uma sorte assim também. A gente foi com Towerfall, a gente foi um jogo mais popular do Ouya e isso chamou bastante atenção. Mas... E o Deep Dungeon of Doom também ficou meio que famosinho no Ouya e também isso chamou um pouco de atenção. Mas eu acho que foi porque era no começo. O Ouya tinha acabado de lançar, tava todo mundo falando dele. E mesmo assim, até onde eu sei, financeiramente não valeu nem um pouco a pena.
Pro Match, você fala,
pro Match. E o Deep Dungeon of Doom, até onde eu sei, também vendeu muito pouco no Ouya. O que acontece é que não tem gente, pouquíssimas pessoas têm Ouya, né? Então é um mercado muito pequeno e muito nichado e não sei. O pessoal do Ouya, acho que são legais, não são, bebê?
Eles foram legais. É que você falou, acho que deu sorte mesmo, porque na época era muito, nossa, vai ser desse console.
É, aquele esquema.
Interessado, mas... Hoje em dia eu não vejo ninguém falar, eu jogo muito Ouya.
Tem mais gente com Wii U do que Wii hoje em dia.
Isso que eu ia falar. Imagine assim, tem muita gente que não quer lançar jogo pro Wii U porque tem pouco Wii U. Imagine a situação do Wii, deve ser umas mil vezes pior.
Cara, eu fui articular essa frase e eu já fiquei muito puto. Uia e Uiu, com razão essas porras estão vendendo mal.
Eu nem falo Uia, cara, porque tipo assim, é tão difícil falar Uia sem parecer tipo caipira no Brasil. Então eu falo Uia, tá ligado? Eu leio mesmo, porque é muito absurdo isso.
Eu vi em algum lugar alguém falando que Uia parece que é um irlandês tomando um chute no saco, assim, o nome.
What the fuck?
Ó, o Reconzordo perguntou como é a relação da reação do público com o processo criativo de vocês. Não sei se eu entendi a pergunta, mas...
O que está fumando, Reconzordo?
A relação com
a relação da reação do público... Nossa. Com o processo criativo de vocês.
Eu acho que eu vou reformular essa pergunta dele. O que o pessoal fala do trabalho de vocês impacta no processo criativo?
Bem, é melhor.
Então, pode falar.
Não, pode falar, manda ver.
Assim, pra mim, o próprio processo criativo depende muito da reação do público, digamos assim. Pra mim, desde antes de começar a fazer jogo, eu sempre dependi muito de feedback, assim. Eu colocava minhas coisas no DeviantArt e ficava atualizando pra ver os comentários, sabe?
Então é isso aí, galera. Se vocês querem que eles produzam mais, vocês têm que curtir, chupar, rola. Mas é, eu acho que é da hora, cara. Eu escrevi um texto sobre isso. Brasileiro não dá feedback. Era uma das partes do texto. A gente não dá feedback, cara. Tipo, sabe? É aquele esquema. Às vezes a galera curte, assim. Porra, se você escrever ficou da hora, ou se você der uma risada, ou se você fala puta que da hora, eu acho melhor, tá ligado? Você tá sendo muito mais presente, eu acho. Você bota um pouco de você ali naquele comentário. Mesmo que não seja 100% bom ou 100% ruim, você tá dando... Você tá dando parecer que você fez parte daquele texto também, lendo ele, ou daquele desenho, visualizando-o e curtindo-o. É interessante isso.
Não, eu acho que faz uma puta diferença mesmo, cara. Ajuda muito, assim, ter um feedback das pessoas e tudo mais. É muito legal.
Agora vocês estão internacional. O pessoal lá fora fala mais? Brasileiro?
Olha, eu acho que é bem parecido, na real. Mas... No geral, do Skytonia, por exemplo, eu tenho muito mais feedback de fora do que do Brasil.
Não, mas isso aí é óbvio, cara. Você olha no... Tipo, assim, tá certo que você vai, por exemplo, lugares tipo YouTube, é um câncer de qualquer jeito, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Mas você vai em sites que são voltados especificamente pra um tipo de coisa, tipo pra filme, pra jogo, pra música, os sites dos Estados Unidos, por exemplo, ou de fora... de comunidades tão grandes quanto a nossa de internet, você vê que tem muito troll, mas tem muita gente que bota comentário agregando, assim. Aqui no Brasil, os sites que tem muito comentário é só lixo, tá ligado? É tipo 98% lixo, assim, estatísticas da minha bunda, mas... isso é absurdo. O pessoal entra lá pra bater papo e se xingar, e não pra realmente comentar o que tá sendo colocado ali no...
Isso não inclui o nosso, hein? O nosso é
não,
foda.
Não, o nosso é foda, sim. Com exceção aí do meu querido amigo, como que é o nome dele?
Mike Lopes.
Mike Lopes, puta saudade do Mike Lopes. Ele saiu do personagem recentemente e aí acabou a brincadeira.
O Renan Linger perguntou qual é a previsão pra essa expansão do Towerfall. Tem plano de campanha com essa história do jogo.
Qual história?
Ah, uma Quest Mode?
Não, é que vocês falaram de desenvolver melhor o background de cada personagem, e ele perguntou se vai ter isso no jogo.
Eu acho que não, acho que vai ser só... só aquela sugestão mesmo, de mostrar a pose do personagem, o título dele, e aí cada um viaja no que é interpretado.
Como o Hinks já fez, todo o lore de Towerfall tá no texto dele, né?
Sim.
E qual a previsão?
Uma atualização, assim que possível.
Previsão lançamento.
Sim. Eu sei que o Matt quer terminar tudo quanto antes, assim. Eu sei que ele tá mirando pra terminar as coisas em novembro, mas eu não sei se ele consegue terminar tudo.
Eu acho que em novembro é só o Versus. Tem o Quest Mode ainda que vai ter um update que a gente pode ser pouco depois ainda.
E o Toero perguntou o que vocês acham do Zelda de Wii U, que ainda não existe, a gente tem só um teaser de 2 minutos. Mas é isso aí, o que vocês acham?
Achei legal pra caramba a ideia.
Que Zelda de Wii U que eu não tô sabendo? Ah, sei. Todo mundo achou que era menina, né? E não é.
Então, vocês acreditaram que era menina naquela época?
Eu acreditei, cara, fiquei muito feliz.
Eu também, achei que fosse, achei que finalmente tinha ido, mas... É... Infelizmente, não.
Foi uma bosta, né? O cara explicando. Não, era só uma piada. Eu não tem que ser homem, porque reflete o jogador. Tipo, não, cara, não. Já tava ruim, está piorando tudo.
Já tava ruim. Agora parece que piorou.
Parece que piorou. É.
O Saturno tá perguntando se vocês já tentaram fazer um jogo baseado em algum sonho.
Acho que já. E se não me engano, ficou muito ruim, cara.
É, tem que manjar. Tem que manjar. Eu pago muito pau pra qualquer tipo de obra que faça, que simule coisas do sonho, assim. Porque pra ficar realmente, dar o mindfuck do sonho é um bagulho muito tenso, cara. Como que é o nome daquele jogo? É o mais famoso do indie, que é sobre sonho.
O quê?
Da menininha lá. É, esqueci o nome. Tem o Dreaming Sarah brasileiro agora, obviamente, mas o Dreaming Sarah se baseou, inclusive, nesse jogo. Como que é o nome daquele?
O Yuminiki, não?
É, Yuminiki. Yuminiki tem muito disso, desconexão, assim, tipo, uma coisa não se conecta na outra.
Acho que eu nunca vi esse jogo.
Podem jogar, Yuminiki. É, e o Dreaming Sarah.
É um RPG, né?
Ah, é um RPG?
Sim.
Eu tive ideia de jogo em sonho, e era invariavelmente uma merda.
Cara... Pior que eu queria lembrar mais esse tipo de coisa, porque às vezes eu também tenho um sonho que eu acordo sentindo que eu finalmente entendi o universo, que eu tô vivo, aí eu vou escovar o dente, quando eu volto já esqueci tudo.
É foda.
Já foi esse.
Porra, mas uma vez eu acordei de madrugada e eu, tipo assim, eu tive uma história na minha cabeça, assim, eu falei assim, nossa, olha essa história, velho, que surgiu na minha cabeça. Que da hora, assim, tá ligado? E que nem eu já falei hoje mesmo no podcast, eu acordo e eu faço as coisas e não lembro o que eu fiz. Então eu acordei, escrevi aquela história e voltei a dormir. E a hora que eu acordei, eu não lembrava mais o que eu tinha escrito. Aí eu fui ler, era basicamente One Piece, assim, tá ligado? Só que de outra forma.
Ah, teve uma vez que eu acordei, cara, falei, eu tinha uma ideia de design de personagem maravilhoso, assim, puta design de personagem. Era um pato, cara, só que desenhado de um jeito que ninguém nunca tinha desenhado. Aí eu desenhei, cara, tipo, meio dormindo, assim, eu dormi meio da noite, corri, desenhei. Aí dia seguinte fui ver, era o Pato Donald, igualzinho.
Ah, é muito bom, né, cara, muito bom.
Oh, o Bruno Nord fez um... computador.
Aê!
O
que aconteceu aí?
Derrubei cerveja no computador.
Não, show de bola.
Top.
Eu acho que não aconteceu nada demais.
Santos,
ainda,
fala,
né?
Comigo, cara.
Estamos.
Me dá atenção.
Eu queria saber por que o Neozão é excluído em entrevistas, ó. Gamergate aí.
Ele fica muito tímido.
Pior que o Joãozão é o Neozão. O Joãozão é o Neozão na vitrine de uma vez que o Surox não pôde ir. Foi aprovado até pelo Surox, inclusive.
E o Neozão e o Surox estão ficando ou não?
Ainda não, né? Aquele vai e volta. Aquele...
Como o Santo explodiu o PC dele, eu vou repassar a pergunta pra Amora.
Não, eu tô aqui ainda.
Ah!
Não, eu toquei cerveja no negócio, mas não quer dizer nada isso, né? Estamos continuando aí.
Qual pergunta?
Ah, ele perguntou o que você acha sobre profissional multitarefa versus o especialista. Ou seja, um cara que faz várias coisas e um cara que é especialista numa coisa só.
Depende do propósito, né? Assim, para cada projeto que a gente participa, tem coisas que... Os projetos que são só nossos, por exemplo, o Alder Somewhere, foi muito importante o Santos saber fazer absolutamente tudo na face da Terra.
Quem?
E pro Ludundari, por exemplo, também, sabe, onde ele faz tudo. Eu, no caso, eu não faço um trilhão de coisas, mas eu faço um pouquinho de algumas dessas coisas... Acaba sendo bem importante quando o jogo é pequeno e o time é pequeno. Mas se a gente pega um projeto um pouco maior, que aí já tem, sei lá, 10 pessoas e é pra uma empresa, aí é legal você ser especialista no negócio. Você vai fazer uma coisa só, é bom que você seja muito bom nela. Então eu acho que no fim, se você vai ser uma pessoa versátil, que vai trabalhar em vários tipos de projetos, com vários tipos de equipe, o ideal é chegar num meio termo, assim, que dê pra fazer um pouco de tudo mesmo. Mas também tem algumas coisas que você seja muito bom, entendeu?
É igual RPG, né, cara? A vida real é igual RPG. Você...
Exatamente.
Você bota isso, você bota... Agora foi lá e botou ponto pra caralho em artes. Só que dela botou, tá botando uns pontinhos em programação às vezes, bota um ali, bota um outro ali em game design, vai botando, você não pode deixar de pôr as paradas, senão vai, a hora que for rolar um teste de dado aí, você vai falhar criticamente, entendeu?
Tem uns pontinhos em Baby Metal.
Muito pessoas que são muito incrivelmente boas numa coisa só, sabe? Tem amigos que são ilustradores incríveis, assim, ou programadores incríveis, tipo, o cara é muito, muito, muito bom, mas meio que só naquilo. Isso eu também respeito muito. Mas aí você tem que concordar que vai ser uma coisa realmente limitada. A pessoa sempre vai depender de trabalhar com outras pessoas, né?
Sim.
Eu acho que é legal ter uma noção geral. Tipo, mesmo que você faça uma coisa só, você tem uma noção do processo todo. Eu acho que você ajuda os outros no que você tá fazendo.
Sim, sim.
Sabendo como os outros trabalham. Cara, eu tava rindo agora há pouco, longe do microfone, obviamente. Porque hoje mesmo eu falei que a Plaque é a maior nintendista da América Latina. Eles estavam falando de jogo de sonho, ela perguntou se era o Super Mario Bros. 2 americano.
Nossa, que viciada, bicho.
E não sei quem perguntou se vocês já... O CSF Hermit perguntou se vocês já fizeram um jogo que vocês não esperavam muito dele e ele fez sucesso.
The Dungeons of Doom fez algum sucesso e eu não esperava absolutamente nada dele.
Ele cresceu até mais do que você esperava, né?
Pelo Nossa, muito mais.
Minha visão, assim.
Tem muito mais. Não era pra ter crescido tanto.
Show de bola.
Ele saiu no Steam semana passada, não foi? É. Ele ao mesmo tempo cresceu muito e pouco ao mesmo tempo. É, tipo, eu acho que ele cresceu muito, mas e... No final das contas, hoje eu acho que ele devia ter crescido até mais pra poder combinar mais com...
Como saiu do escopo, você disse.
É, como saiu do escopo, pô, devia ter saído logo mais ainda.
É, devia ter chutado o balde. É, realmente, dava pra ter botado mais parado, assim. Mas eu gostei do jogo.
É, eu acho que tá divertidinho, assim, eu gosto.
Show. Tem mais coisa aí, Celos?
Ah, o Andrew... Cara, que pergunta bizarra. Ele tá perguntando se alguém tem amigos que sejam ilustradores incríveis e que gostariam de desenvolver um jogo sem receber nada pra publicar de graça. Eu tenho uma ligeira opinião que esse cara é um ilustrador incrível, ele não faz nada de graça. Acho.
Eu também
tô achando. Ou que ele quer fazer um trampo com alguém e não pagar.
É, pode ser. Olha, eu não sou um ilustrador incrível e eu não trabalharia de graça se você pedisse, tipo, vou fazer meia dúzia de desenhos pra você, assim.
Só olha, eu acho que se você quer que alguém trabalhe de graça pra você, primeiro você tem que se provar de algum jeito, assim. Se é um cara fodão na área, você tem nome, você já lançou algum jogo muito foda, vai ter gente que vai topar trabalhar pra você de graça, porque você tem credibilidade. Então, assim, eu conheço pessoas que estão aprendendo a trabalhar de graça com a gente. Depois do Towerfall, depois do Alter. Eu tenho algumas pessoas pra quem eu trabalharia de graça numa boa. Mas, assim, é um negócio que é porque você sabe que vai ter retorno. Você sabe que a pessoa dá pra contar, entendeu? Você nunca fez nada e você espera que alguém confie em você, que o jogo vai ficar bom e que vai chegar até o fim. É foda.
Ou se você tem sorte de ser o melhor amigo de infância, ser um ilustrador incrível, assim.
Não, também, pode acontecer.
Mas que nem assim, às vezes.
Nem assim.
Isso que eu ia falar, em geral, isso dá merda, cara.
Dá. Dá merda, pode dar merda até pessoal, né?
Ah, sim, porque assim, você tá... É foda você contar com alguém, às vezes, e... Mas o cara é teu amigo e não dá certo mesmo assim, cara.
Você pode... é uma pessoa que é sua amiga, vocês funcionam muito bem como amigos, mas como pra trabalhar junto, não dá. São relacionamentos diferentes. Trabalho, de amizade, não tem nada a ver.
É foda.
Bom, a gente tem mais uns 8 minutinhos aí. Eu queria perguntar pro Santos se ele prefere o Marcos Pasquim ou o Humberto Martins.
Eu não conheço essas pessoas.
Nem a Mora conhece?
Não, eu tô googlando, peraí.
Eu não tô googlando.
Beto Martins, não me é estranho. Ah, esse cara.
Eu não tô googlando porque eu tô no Dota.
O Marcos Pasquim.
Marcos.
Eu já tenho. Vamos ver pra ver se eles vão. São games fodas de verdade. Como você. Como que você acha, mano?
Eu acho que putz, os dois são uó, hein? Caralho.
Mas se assim, se a gente fosse fazer, se a gente fosse juntar todos esses indies da panela Gamergate nossa brasileira aqui pra fazer um jogo chamado A Última Lágrima, e você fosse ter que escolher um
última
vilão.
Lágrima.
A Última Lágrima. E você fosse ter que escolher um vilão pra o último chefe, assim. É um desses dois, qual você escolheria?
O último chefe é Humberto Martins, com certeza.
Quem que é essas pessoas, cara?
Que pena, mano. Que pena. Você não foi contratada.
Porra, sério? Não volta, então.
Acaba
o outro.
A gente tem, vocês podem escutar aí.
Vamos fazer esse jogo?
Esse jogo,
nossa,
esse jogo é fantástico.
Nossa, se vocês fizerem, vai vender 1 milhão no primeiro dia.
A galera já tá pedindo lá, ó. Já tá
porque clamando. O pessoal que ouve o podcast ama esse jogo.
Que jogo é esse?
A gente tem um podcast aí, depois a gente passa pra vocês o link.
A gente ficou 1 hora e meia só criando o jogo todo e a história envolve que o vilão é o Marcos Pasquim.
Mas desenvolva essa história um pouco melhor. Qual é
ele, então? Ele é um vilão e ele é contra. Ele é tipo assim, no futuro muito distópico, ele virou tipo um ciborgue, assim. E daí, tipo, tem uma lésbica negra gorda que anda de dinossauro. E ela é a resistência contra o patriarcado, tá ligado? E o patriarcado é o Marcos Pasquim, entendeu?
Quem que são essas pessoas, gente?
Não tem como eu te falar. Você tem que ir no Google aí, você vai olhar a cabeça e falar. Você
lembra o Kubanacan? Você lembra
o Kubanacan?
Tá bom, calma.
Kubanacan.
O Kubanacan.
Você assistiu o Uga Uga ou o Kubanacan?
Não.
Você assistiu o Uga Uga ou o Kubanacan? Essa, sem dúvida, é a melhor pergunta já feita nesse podcast. Não só assistiu o Gaú Gol com
o
Banacan.
O pessoal no chat tá chorando de verdade com a possibilidade da Última Lágrima existir.
Ainda mais de ser pelo mini boss, aí, tá tirando o dinheiro.
Qual que é o outro cara mais que o Basquinho? O outro é o?
Humberto Martins. Só que o Humberto Martins não é importante.
E aí, eu não sei se o Humberto Martins não tem mais jeitão de vilão do que o outro.
Nossa, ele tem, não. A Mora foi pelo feeling de artista mesmo.
Eu
é
prefiro.
Eu prefiro
o Marcos Pasquim, gente.
Pra vilão? O último vilão?
Não, pra pegar.
Ah, o último vilão? Isso eu pensei que era tipo herói, assim.
Não, bebê, você tem que imaginar que é o último chefe, é o Bury Me With My Money. Tem que ser o Humberto Martins. Olha essa cara.
Então a gente pode fazer aí, só pra contratar vocês de uma vez, a gente faz que na verdade, tipo, o Marcos Pasquim, ele é como se fosse o Darth Vader. Tem um cara por trás dele, assim, que é o.
Ah,
é o
sim, Martins, aí sim. Entendeu? Aí sim.
Mas enfim, como que era o nome da... Era Zoe o nome da negra?
Era Zoe. Principal.
E daí... Cara, eu tô na minha maratona de Metal Gear, então isso tá dominando a minha cabeça. Eu imaginei que numa versão brasileira, o Marcos Pasquim ia ser o Solid Snake e o Humberto Martins ia ser o Big Boss. Ia ficar muito bom.
Nossa, que show.
Nossa. Quem quer ser o Raiden?
Putz. Qual é aquele cara que fez o índio do Uga Uga?
Cláudio Heinrich?
Isso!
Isso.
Ele fez uma aliação também.
Enfim, é um jogo muito bom, vocês escutem lá depois, vê se você aceita esse trabalho aí, que a galera vai vender rios, vai ser o jogo mais vendido do Brasil. A Zoe, ela dirige um dinossauro, porque o dinossauro, na verdade, é mecânico, dá pra você tunar seu dinossauro no jogo.
O dinossauro robô.
Dá pra você rebaixar seu dinossauro, botar som do dinossauro. Neon.
Ó, galera no chat, se a gente fizer um crowdfunding de A Última Lágrima, tem que passar a Lenda do Herói, hein?
É, se passar a gente faz. A gente arruma um jeito de fazer esse jogo. Acho que pode
ser. Que bonito. Quem tem perguntas? Cadê aquelas perguntas tipo Toy de Nescau, essas coisas?
Tinha
uma pergunta séria aqui.
Bate bola. Fala aí então.
Não, tem uma pergunta séria aqui, cara.
Ah, então.
A gente já vai acabar, né? Ainda temos que fazer tudo.
O Brunurd tá perguntando como é que é o processo de desenvolvimento de vocês, se vocês usam Scrum, alguma coisa do tipo.
Nossa, nem fudendo.
Tá louco.
Ó, a gente teve que usar.
Eu espero essa resposta mesmo, muito bom.
Teve que usar isso.
Mas é o quê?
A gente teve que usar isso uma época no DDD e foi a pior coisa do universo.
Tá muito ruim mesmo.
Eu odeio Scrum, odeio qualquer tipo de coisa.
Olha, o que eu gosto de usar pra mim é o Trello. E aí geralmente eu tento pôr assim pras outras pessoas também usarem. Às vezes não vai muito pra frente, mas pra organização pessoal minha do que eu tenho que fazer na semana, o Trello é maravilhoso.
Show. Vocês aí já acabaram com a faculdade, agora vocês estão acabando com estrutura de projeto. Tá show de bola, gostei de ver, assim que eu gosto. Não, meu, eu não tô sendo sarcástico, eu tô curtindo.
Sei, mas... É que é tudo errado mesmo, assim, a galera faz tudo errado, meu. Tudo bem que, assim, no nosso caso é dois tontos fazendo jogo em casa, entendeu? Mas é óbvio que vai ser diferente pra uma equipe, pra um escritório, pra lá. Mas às vezes eu acho que falta feelings, assim, falta sentar
e pensar, sabe? O Towerfall era bastante gente, né? Uns quatro.
Falta força de vontade, gente.
É, o Towerfall eram quatro? Tem música, né? Mas assim, não, fazendo brincando. Jogo mesmo.
Tipo, eu acho que... Como que chama esse negócio mesmo? Scrum? Ele pode ser bom. Mas
não é.
Não pra jogo indie, sabe?
Ah, cara, sinceramente, pra nada, velho. É muito mais burocracia do que...
Eu acho que pra um negócio mais... empresarial faz sentido, sabe?
É.
É, ó, perguntaram de GDD, vocês não tem também.
O Urtebot perguntou se o que você acha de documento de game design.
Exatamente.
E aí?
Bom, eu acho complicado, mas eu acho interessante. Dependendo do jogo. Depende do jogo. Acho que depende muito do jogo. Tipo. Se o seu jogo é gigante e tem uma história complicada, é tudo bem, é importante mesmo, né? Porque você tem que organizar a porra toda, todo mundo fala a mesma língua. Mas aquela noção do game design, que é um documento que você faz antes do jogo, pelo amor de Deus, não. Game design, DDD, é o que você faz durante o processo, eu acho.
Entendi, como se fosse uma wiki.
É, uma wiki, uma coisa um pouco mais acessível, assim, né? Uma coisa mais...
Ó, galera, porque eu não sei se quem aqui já trabalhou com desenvolvimento de qualquer tipo, mas documentação tem dois propósitos. Um propósito para quando acabou o projeto, se você quiser passar para alguém ler como foi o desenvolvimento, ou seja, não precisa ter sido feito antes. Ou então, se entra alguma pessoa nova no time e você precisa colocar aquela pessoa do que tá a par do que foi feito até então no projeto. Ou seja, você não precisa ter desenvolvido antes, você vai desenvolvendo documentação enquanto você está programando, enquanto você está fazendo. Documentação não tem, de forma nenhuma, motivo para guiar você mesmo, porque você que tá desenvolvendo, você sabe o que está fazendo, né?
É lógico.
É, a gente tentou fazer uma época DDD, porque todo mundo para quem a gente pedia ajuda falava que precisava fazer, tem que fazer DDD. E aí, a partir de um determinado momento, a gente percebeu que tava mais perdendo tempo, tendo que voltar lá toda hora pra alterar tudo que a gente tinha mudado no jogo, do que...
Entendi.
É, o que o Links falou, burocracia chega uma hora que triplica o tempo de tudo.
É, exatamente.
O Celos trabalhou em multinacional aí, não vamos falar
nossa,
qual,
porque nossa,
agora
você tá
trabalhando nela também.
Não, pode falar.
Não, eu tô trabalhando, agora eu não posso, trabalhando nela agora. Mas, é exatamente, tem, você, por exemplo, se você gasta uma hora do dia pra você marcar quantas horas você trabalhou em cada coisa, tá ligado?
É, tipo, a tarefa é estimada em uma hora, você faz em uma hora, só que você ultrapassa pra uma hora e meia, porque você passou meia hora registrando o que você fez na tarefa aí.
Exatamente.
Blá, 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 blá.
E você tem que dar 8 horas totais por dia. Isso que é interessante.
Nossa. Ah, como é bom ser livre.
Caralho.
Amora, Yakult ou Chamito?
Yakult.
Alguém votaria em Chamito de todo mundo que tá aqui?
Eu acho que nunca, cara.
Teve uma época que eu gostava mais de Chamito, mas depois desandou, sinceramente.
McDonald's ou
Bob's? Eu não sinto muita diferença. Cara, é tipo McDonald's ou Bob's, cara. Não, não dá.
Então, agora o Chamito ele tenta copiar o Yakult. No começo... Teve uma época, pelo menos, que o Yakult, o Chamito, ele era bem mais doce. Era diferente. Era bem mais doce, era visivelmente mais doce, assim.
Será que o cigarro e o álcool não destruíram o seu paladar?
Pode ser. Isso é, não tira dúvida. Não
essa coloca dúvida nisso aí. Tem uma pergunta boa pra acabar aqui, do Reconzordo. E é o que vocês diriam pra alguém que tá querendo começar a desenvolver jogos, mas tá desanimado com o mercado, com a vida, etc.
Desiste.
Vamos fazer.
Pronto, acabou. Final do programa.
Acabou.
Eu acho que é isso, cara. Esse é meu melhor conselho. Não tô brincando, não. Talvez, cara. Dependendo, desiste.
Talvez.
Cara. É, dependendo, desiste.
Não,
eu acho que...
tô brincando, tô falando sério. É, pode falar, vai, manda ver. Eu acho que vai ser rude.
Eu tentei muito trabalhar, por exemplo, com história em quadrinhos, depois com animação, e era uma coisa que eu sentia muito, que, nossa, eu gosto pra caralho, eu cresci fazendo desenho animado, eu cresci fazendo, lendo gibi. Tipo, você acha que porque você cresceu fazendo negócio, aquela é a profissão da sua vida, e não é assim, né? Eu acho que chega uma hora que tudo te desanima sobre aquilo, então é porque você não gosta...
Ciente, eu acho. Uma coisa é gostar muito de jogar jogo ou algo assim, e outra coisa é fazer jogo, né?
É, o que eu falei é o que o Celas falou aí, a história do Games Foda é parecida, a gente não conseguiu ainda, vocês conseguiram.
Não, é, eu acho que tá falando de desanimar no sentido do mercado tão aposta.
Não, então. Situação
atual.
Você não tem que se importar com o mercado, cara. Você tem que se importar com você gostar pra caralho de jogo mesmo, assim. Se você gosta muito de jogo, você tá cagando pro mercado.
Então. Eu acho que a gente, sei lá, cara, quando eu sento pra fazer jogo é muito gostoso,
cara,
assim. Eu não ligo
sincero.
Muito se vai vender ou não.
É, eu faço jogo porque é o que eu curto ficar fazendo o dia inteiro, não porque...
O mercado tá bom.
É, o mercado tá bom, vou ganhar dinheiro. Não, tô cagando pro mercado. Ó, lógico, a gente tem que pagar as contas, assim, então... Tanto que quando a gente começou, a gente pagava conta com outras coisas, né?
É, assim, aconteceu da gente começar a trabalhar com o jogo, porque as coisas foram se movendo pra isso, mas não era o objetivo máximo, ah, eu vou fazer jogo porque eventualmente vou trabalhar com isso e vou ganhar dinheiro com isso, não, era só fazer, eu vou fazer porque é gostoso, entendeu? Igual, sei lá, você senta pra ver um filme, a gente senta pra fazer um jogo, porque é legal.
É bem isso mesmo.
E aí, se deu certo, foi um negócio que acabou virando o nosso meio de pagar as contas, bacana, puta consequência legal, mas não era... Não era nem de longe o único objetivo.
Então,
ué, acho que o Keplak te falou agora.
Só um detalhe. Mas a prova, assim, testemunho de terceiros aqui, de que vocês estão meio cagando, mesmo aqui no último Vitrine Indie que teve aí do Outdoor Summer, eu perguntei como que tá indo as vendas. É, a maior falou, a gente nem olha.
Cara, eu acho que... Eu finalmente olhei as vendas porque o Steam me mandou um e-mail falando, olha, você não colocou teu banco, cara.
Olha isso, velho. É que é uma das perguntas default aí do Vitrine Indie. Aí eu perguntei, a Mora nem olhei. Não tava olhando, não.
Ela tava com uma maleta de dinheiro lá, assim, ó. Então, quando é que a gente manda isso aqui, cara?
Não pagaram ainda.
É, né? Eu tinha enroladão com essas coisas.
Não, foi cagada minha porque eu fiz umas duas merdas seguidas no negócio.
Ah, mas é que é chato mesmo, né? A burocracia toda aí. Sei lá, os caras não estão muito preparados também, eu acho, com as coisas do Brasil, né?
Nossa, é que, meu, imagina como que deve ser mandar coisa, dinheiro pro Brasil. Deve ser um inferno.
Deve ser muito, muito, muito infernal de burocracia. Nossa senhora.
Pra gente receber aqui é foda, imagina pros caras mandar.
Pois é, gente. Galera, que todo mundo votou na Dilma aqui, né?
Sim.
Um abraço pra vocês. Vocês querem, vocês querem receber dólar? Eu acho que não é muito bom votar no PT, mas tudo bem. Enfim.
Você leu o recado da Platina.
Ah, vocês cagam pro mercado e o Hinks mijam pro laboratório. Fantástico.
Acho que a mensagem final que fica com isso daí é que...
Quem faz jogos vota na Dilma, né?
Isso!
Não, isso que é um detalhe. Quem faz jogo vota na Dilma e vocês querem receber em dólar aqui no Brasil, cara. Vocês são muito campeão. Parabéns. Não, tá, eu não falo.
Porque aí sobe o dólar.
Não, então, quanto mais subir o dólar, melhor pra gente, gente.
É verdade. Quando o dólar tá alto, é muito bom. A gente ganha bastante pra mais aí.
O problema é chegar, tipo, dólar 3,20 e vocês não conseguirem nem receber daí aqui no Brasil. Esse que é o detalhe.
É. É, de qualquer maneira é uma merda, assim. Tá tudo muito. Puta, a gente de fora é muito ruim.
O negócio é a gente abrir uma empresa lá em Miami, igual a Sea Games.
Aí... Tem uma na Itália também, não tem?
Tem, tem. Aí sim, aí a gente vira patrão e aí a gente manda no mercado, assim, manda. Recebe do jeito que a gente quiser o dinheiro. Vou fazer isso aí pra vocês, tá?
Opa, inaugura tá mó feliz,
eu só
assim.
Só vou cobrar uns 10% só.
Tá, ah, beleza.
Beleza.
A arte de sonegar impostos.
Fala, gente. Impostos. Eu, agora eu tenho acesso às estatísticas do Alder, quanto que vendeu, finalmente.
Contei pra gente ao vivo aí.
Ó, peraí, deixa eu descobrir aqui. Eu acho que vendeu o total de umas. Quase. Umas 3.500 cópias só.
Ah, enfim. Mas tá bom. Ele já tinha vendido um monte antes, né?
Sim, já vendeu antes, é.
Eu acho aquele detalhe, se vendeu 3.500 cópias, que o pessoal jogou 3.500 cópias, é top.
É, então, isso, assim, 3.500 cópias, quanto que tinha vendido antes, bebê? Vambora?
Vambora.
Oi, eu não lembro, vocês estão me ouvindo?
Tô.
É, a gente vendeu antes pelo Desura, né?
É, o total que tinha dado antes era umas 2.000 e poucas.
Eu acho que eram umas 2.000 e poucas. Pelo que eu me lembro, assim, arredondado, dava umas 2.000 e poucas, mas não tenho certeza. Porque eu lembro que pra chegar nesse número a gente juntou
bundle.
Os bundles, e aí tem gente que tem o jogo 3 vezes, entendeu?
Ó, quer ver? Aqui no Steam, existem 5.600 Alders ativados.
Mas assim, o Outdare, só um detalhe, o Outdare, depois que ele entrou no Steam, teve em bundle ou não?
Ainda não, acho que ainda não. Mas ele teve em bundle antes, então olha, a gente vendeu 3.500 cópias, mas tem 5.600 no Steam. Ou seja, pelo menos 2.000 pessoas ativaram o Outdare de bundle, antigos, no Steam.
E se ativou e não terminou, puta que pariu, né? Porque... não é nenhum Skyrim, dá pra terminar.
É, pô, dá pra terminar numa sentada e assim, isso é pegando leve, né?
Perguntaram onde é que tem pra comprar o OST.
Tem no Bandcamp, peraí.
Ainda tem?
Tem.
Eu acho que o endereço é bandcamp.com.
Não, é do mini boss.
Eu acho que se você entrar no blog da Miniboss, na pagininha do Alder tem a...
Ah, vamos facilitar, mandar o link aqui.
O que vocês acham do jogo do Dolinho, pro Nerd?
Nossa, eu nunca joguei.
Rapaz, joga agora.
Game design at its finest.
Ó, aparentemente você pode baixar a trilha do Alder no YouTube.
Ah, isso sim.
Mas se quiser dar dinheiro pro Yuri...
Se quiser dar dinheiro pro Yuri, tem miniboss.bandcamp.com. Alguém posta isso?
Eu posto. Ah, aqui no...
E ó, é top, é uma das minhas trilhas sonoras favoritas aí.
Ah, eu também adoro. Obrigado.
Eu vou ser sincero que eu escuto pra caralho a trilha sonora do Alder e do Deep Turns of Doom.
É, o Yuri é muito foda, ele é muito bom.
Eu falo bem a verdade,
ele
eu não
é
escuto
lindo.
Nenhuma OST, assim, mas Outdare Summer direto tem uma musiquinha na minha cabeça, assim, eu tô cantando, daí eu percebo que é do Outdare.
E a versão dos Game Boys ficou fodida também.
Puta que pariu, ficou mesmo.
Top. É isso aí, mais alguém tem alguma coisa pra falar, pra perguntar? Agora é a hora.
Eu
ganhei minha partida de Dota aqui.
Parabéns.
Contra
bot.
Todo esse tempo?
Não, demorou uns 40 minutos.
Então você jogou mais de uma vez, porque a gente tá uma hora e meia aqui.
Sim, eu joguei mais de uma vez, eu perdi a primeira.
A primeira se perdeu.
A primeira eu perdi.
Ah, muito bom.
Foi triste.
Ah, então, casal, dei um depoimento sincero aí da experiência de participar do maior podcast de todos os tempos.
É uma honra. É uma honra sem tamanho.
Bem louco.
Bem louco.
Que bonito.
Eu acho que a pergunta que foi muito importante que ninguém fez é Dota ou LOL?
Dota. E aí, o que você acha, Santo?
Dota, né?
E você agora?
Dota.
Ah, vai cagar, mano. Você devia ter falado League of Legends só pra dar um...
Olha, o League of Legends tem um character design barato, os personagens não são consistentes, as mecânicas tudo quebrada, o Dota é perfeito, redondinho, lindo, maravilhoso, não tem nem olha, comparação.
Olha que bacana, gente, eu posso mutar a Mora aqui. A A transição sou eu que estou fazendo. Olha, League of Legends.
Galera.
Fé em Deus.
Dolinho é melhor, hein?
Dolinho ganha.
Não, mas agora sério, eu achei que pelo menos nos últimos anos, assim, agora só pra fazer o final, eu achei que nos últimos anos, pelo menos no design, assim, do League of Legends das últimos um ano e meio, eu achei que vocês tiveram. Achei que fosse mais a cara de vocês, assim, em desenho, em arte, pelo menos. Não em animação de personagem em game, mas de arte geral, assim.
Tem umas coisas. League of Legends?
É, League of Legends. Tem umas coisas que eu vejo que eu acho bem a cara de vocês, assim.
Tipo, uma coisa ou outra.
Tipo a Jinx, por exemplo. A Jinx eu acho muito a cara da Mora.
É que eu acho que o League of Legends, eles atiram pra todo lado, assim.
É, então.
O design do personagem. Então tem alguns personagens que são legais pra caralho. Mas são meio inconsistentes, assim. Eles não têm muito sentido.
É, eles estão refazendo tudo, né? Eles estão colocando tudo alinhado agora.
Não, é o mesmo tema. Tem uma menina que ela atira com uma arma laser, sei lá. Outro atira tudo medieval. Aí o outro.
Não, é um lixo, é horrível.
Nossa, vou cagar do nada pra vocês. Vamos se fuder. É isso aí, muito obrigado então, vocês aí. Pela participação.
Então é isso, quem faz jogo vota na Dilma e joga Dota.
E toma minha cut.
Bosta. Não, mas sério, eu não votei nem na Dilma nem no AS, tá, gente? Só pra deixar claro aqui.
Encerra a porra do programa, cara.
Eu votei.
Ó, um beijo no coração.
Voto nulo.
Não Boa votei. Noite. Eu como que é? Justifiquei meu voto. Tava em Itapé visitando a família.
Pedro também.
Vocês que resolvam isso aí. Eu deixo na mão de vocês, Brasil. Então, o character design do PSDB é bem fraco.
Isso é verdade.
É, concordo. Enfim, muito obrigado pela presença de vocês, Mini Boss. Sempre um prazer tê-los aqui ou no Vitrine Indie. Se vocês tiverem o Scartorne ou qualquer coisa pronta aí, apareçam lá, tá?
Tá bom.
Se vocês programarem meia hora de código aí, aparece lá no Vitrine Indie lá pra mostrar.
Tá bom. Oh, podia mostrar o Scartorne, cara. O Scartorne tem coisa pra mostrar mesmo.
Assim. Tem? Ah, então vamos marcar. Vou marcar mesmo, sério.
Vamos.
É fechar aqui e marcar. E obrigado ao Tubo Celos aí. É isso aí, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu. Boa noite.
Beijo no coração, gente.
Boa noite.
Tchau.
Falou, abraço.